Olá, tá começando o 135º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e não assim como outra semana, mas com muita sorte nossa que estamos escutando e apresentando aqui, o José Adorno está por aqui mais uma vez. Um abraço para Adorno, bem-vindo Adorno. Oi Adorno.
E aí, Marcos, tudo bom? Feliz de estar aqui. Um olá para você, ouvinte. E bem que o Felipe disse que alguém ia deixar um abraço na semana seguinte. Aqui estou eu para dar um abraço especial para você, Marcos, e para você, ouvinte. É uma honra estar aqui no lugar de Felipe Espósito para trazer as últimas notícias do mundo Apple.
Pois é, Felipe, fazendo inveja em todos nós com seus stories. Estava dando um rolezão na Itália, agora está lá em Madrid. Vai saber por onde estará a Carmen Sandiego.
Já foi para Barcelona. Um abraço para você, Felipe, aí de Barcelona.
Boa, outra cidade legal, cheia de barbacana. Muito bem, a gente vai começar aqui o episódio. O pessoal estava esperando muito por isso, e eu também, falando sobre a volta de Severance. A gente vai voltar aqui todo o comecinho de episódio a falar do capítulo mais atual da série. Para quem não quiser, tem capítulos também no podcast, olha que maravilha, é só pular e vocês já vão direto aqui para as notícias da semana. Mas depois de foram 3 anos de Severance fora do ar, foram uns bons 6 meses aí de um hype aumentando, fizeram aquela brincadeira na Grand Central Station em Nova York, com o elenco trabalhando nos cubículos de Severance de verdade ali, no mesmo dia, no dia seguinte, sei lá. Teve Silo também, o personagem de Silo participou lá na NBA, viu o jogo do lado da quadra com a fantasia, a roupa que eles usam lá. Ninguém deu a menor bola, porque parece que Silo deu uma decepcionada.
Pô, fantasia não, né? Fantasia não. Os caras estavam de fantasia mesmo, é isso aí, de roupinha de astronauta.
Exato. E aí o pessoal falou, não rolou, mas é de Severance. E eu não sei como é que estava para você, Adorno. Para mim, eu reassisti a primeira temporada de Severance à frente aí da estreia da segunda temporada. Eu até brinquei na fonte passada, que bom que eu fiz isso, porque tinha um monte de coisa que eu não tinha a menor memória de ter acontecido. E uma coincidência, sei lá, curiosa, né, que Severance voltou, na verdade na quinta-feira à noite já tinha estreado, né. E na quinta-feira da semana passada faleceu o David Lynch, que é um dos caras que me fez interessar por cinema. E o Dante Gesulli, do podcast TV Sem Spoiler, ele até fez um paralelo entre Severance e Twin Peaks, que é a série que... Bom, a série, né, do Lynch. E ele falou, putz, se você curtiu Severance, se você curtiu Twin Peaks, Severance também essa pegada, você vai curtir também. E é engraçado que aqui em casa eu tentei fazer a Lari gostar de Twin Peaks, não rolou. Tentei fazer ela gostar de Severance, não rolou. Falei, bom, então tem mesmo esse paralelo aí. Mas voltou. Você estava tão empolgado quanto eu, ou não?
David Lynch!
Pois é.
Bem, foram longos 3 anos, né, de ruptura. E o meu INE não se lembrava mais de nada, então você fez certo de ter assistido, porque realmente eu peguei e eu fiquei tipo... E o meu problema não é nem com o Severance, foi mais com o Silo, porque foram longos 2 meses e meio assistindo uma segunda temporada que não deu em nada.
Uhum.
Aí pra chegar no último episódio, ser um bom episódio, aí... Já tava com um pouco de saco cheio. E o Severance, uhum, obviamente, foi um super episódio, mas como eles ainda estão ambientando, né, o que vai acontecer nessa segunda temporada, foi um episódio morno, né? Não teve nada uau, absurdo. Então, eu vou ser seu contraponto desde já, porque assim, tenho certeza que vai ser ótimo, mas, pô, esperar 3 anos é a mesma coisa com Fundação. Não dá pra esperar tanto tempo por uma série. Perde o timing. Apesar do hype ainda ser grande, eu acho que a Apple perdeu o timing e pra as próximas temporadas o negócio vai ter que ser mais rápido. Com Severance, com Fundação, com Silo também, que demorou. Senão, fica difícil.
Eles passaram... Severance, especialmente, teve um problema de bastidor mesmo, de direção da série. Foi ela deu certo meio por acaso. Ela fez muito mais barulho do que qualquer um teria esperado que ela faria. E teve mesmo desencontros criativos ali entre a direção para onde a série iria, etc. E tirando isso, teve o lance das greves todos que aconteceram aí faz... Né, já deu mais de um ano, né?
Um ano já? Acho que sim,
Então, foi isso tudo juntou e deu nisso. Então, um monte de série deu mesmo esse tipo de problema de fazer uma pausa grandona. E antes que eu esqueça, vai ter spoiler aqui desse episódio, porque, óbvio, a gente vai repercutir aqui. Então, também, quem for, que não quiser, não tiver visto ainda o episódio, sei lá, pode pular aqui esse capítulo. Mas tem uma coisa que eu sempre tenho uma resistência gigantesca em temporadas novas, que é a gente nova. Entra personagem novo, cara, eu não quero saber dessa galera nova, aprender da história de vocês, não quero, volta pra como é que era. Mas tem que evoluir, né? Então, a primeira temporada ela inteira feita pra abrir mistérios e pra apresentar qual que é o esquema da série, né? A mitologia ali da série. E na segunda temporada é óbvio que tem que expandir um pouquinho. E o primeiro episódio disso é o quê, né? Vamos colocar aqui a mitologia dessa segunda temporada pra fazer a coisa andar. E um paralelo com Silo é interessante, porque Silo, eu vi dois episódios da primeira temporada e falei, não. Isso aqui é um filme, isso aqui não é uma série. Não dá pra segurar uma temporada inteira, vocês estão andando pra trás, no segundo episódio já, pra poder ter tempo pra fazer. E pelo que eu vejo todo mundo falando da segunda temporada, se manteve. Eu falei, ótimo, poupei aqui umas boas horas de vida.
Eu descobri que, na verdade, eles fizeram duas temporadas em um livro. Por isso, eles esticaram até não poder mais. Em vez de, assim, ser um livro por temporada, não. Eles, se a gente pegar o primeiro livro e esticar o máximo possível. Por isso que ela é muito arrastada. Uhum. Se você pegar um vídeo aí no TikTok, hip, de 5 minutos, ele te explica a série inteira, você tá pronto pra ver o último episódio da segunda e já se preparar pra terceira.
Então, isso sem dúvida é um problema. Mas vamos lá, pra mim correspondeu bem ao que eu lembrava, não, né? Acabei de rever, mas a expectativa é esse primeiro episódio. Tem aquela cena que abre, que já é meio clássica, né? Do Mark S. correndo ali pelo corredor, numa cena que é pra ser ininterrupta. Ele falou que eles passaram 5 meses gravando essa cena. Tem tomada que ele tá fazendo ali na esteira, com tela verde. Tem coisa que é correria mesmo de corredor, etc. Fica um tempão pra fazer. Ele termina aquela corrida e dá na sala de wellness, né? E falta só as portas e o quadro. Tá tudo lá, né? Você vê o interrompido no batente da porta ali. Então é óbvio que já é pra não tirar um sarro, mas tem um motivo pra terem feito isso, não só limpado a sala. A sala não é um cubículo branco vazio, né? Tem ali só o que tá fazendo falta. Aparece alguém lá no fundo, né, do quadro. Esse é o tipo de mistério que eu acho... Botaram alguém no fundo só pra ser misterioso, que acho que não vai ter nada que explique por que a pessoa estava ali, o que aconteceu, mas é só pra garantir que ele tá lá. Sei lá, né? Mas tem uma, mais ou menos nessa hora, talvez seja um pouquinho pra frente, foi a primeira vez que mostraram como é que é do ponto de vista de um INI o trabalho, né? Ele entra no elevador, aí faz aquele efeito de que você tá voltando pra vida normal, e aí faz de novo o efeito do elevador e volta e ele tá lá, né? Foi a primeira vez que mostrou como é cansativo você ser um INI, porque não existe sono, não tem descanso, não tem nada. Seu corpo sentiu se você dormiu ou não. Você nem sabe se você dormiu ou não, mas é o tempo inteiro ali, né? Quem nunca voltou pro trabalho e falou, nossa, acabei de ir embora, eu já tô aqui de volta de novo, que inferno, mais 8 horas disso. Mostrou na prática, né? Como é que é uma coisa dessa?
Não, isso foi muito bacana. E eu acho que eles conseguiram introduzir bem esses novos personagens. Eu sou péssimo de nome, então eu vou te dizer por associação o mais próximo. Eu adorei ver a Maybe de Arrested Development ali fazendo parte da nova equipe de Microdata lá deles. Uhum. E é isso, né? Severance dá essa sensação de que sempre tem alguma coisa te perturbando, né? Então sempre fica uma sensação estranha dentro de você, e sim, de fato, essa primeira cena foi muito legal. É interessante como eles dizem, como eles estão mudando, né? E são vários paralelos que Severance faz com a vida real, né? De tipo, depois que deu merda, ah, não, agora a gente mudou de verdade. Aí mostra lá o vídeo institucional dos quatro, meio que recontando, né, a primeira temporada, de como eles destruíram a empresa, de como teve romance no escritório, e agora tudo mudou, né? Agora o andar lá tem privacidade, então tecnicamente não tem mais câmera, não tem mais microfone, tá tudo bem, eles meio que são heróis, tipo, fica ali uma ironia. E aí você vê que eles já começam a jogar um com o outro, né? Um dos personagens é levado pelo Mr. Milchick pra ver aquele centro de ver os familiares. Então, assim, aí já começa a criar as pequenas intrigas que daqui a pouco vai dar besteira.
Sim, com certeza. E foi. Isso é legal que os personagens novos, né, que estão substituindo ele ali, tem ela que você. Ela fez que série que você falou?
Arrested Development,
Ah,
que era
pode.
uma série da
É,
Fox e depois a
eu não... é
Netflix.
que a Netflix salvou, né?
É, assim, salvou não, porque a série ficou 20 anos fora do ar e eles falaram: ah, vamos continuar aí. É uma das minhas séries favoritas. E assim, é o
Ok.
tipo de série que fica engraçada com quanto mais você assiste. A primeira
Tá,
vez
é.
fala, pô, isso não é engraçado. Aí na décima vez fala, meu Deus, isso é cinema puro.
Ok. É, eu tentei ver, não foi muito pra mim. Mas tem, ela tem o Bob Balaban, que é um ator super famoso de Hollywood também. E ele deu uma dica interessante, que falou, ah, eu achei que eu fosse ser aposentado, só tô aqui num lugar diferente. Eu falo, será que é isso, aposentadoria? Será que o Burt G, com a aposentadoria dele, vai ser a mesma coisa? Que é o Christopher Walken, que faz lá da parte de dados, etc. Vamos ver. É divertidíssimo que cada um deles tem uma história diferente sobre como é que era o hall dos CEOs antigos, né? O dela, ah, eles mexiam animatrônico, do italiano lá, não, eram vassouras com cabos e só. Então, primeiro vai saber o quanto disso é verdade, em segundo lugar, se for mesmo, a gente vê que. Aí começa a ver a expansão de quais são os outros departamentos, a experiência dos outros departamentos. Será que o pessoal de Severance já passou por outros departamentos também e talvez não lembra, né? Se a série for para, sei lá, clonagem, coisa assim, aí eu vou. Aí, não, eu espero que não seja coisas assim. Mas eu fico pensando que aquele chip provavelmente faz mais do que só separar a pessoa entre, né, você ativar e desativar o chip, ela ter memória ou não, né? Na primeira temporada teve aquela mulher que deu à luz e não lembrava do parto, porque ela era severed, mas fora, né? Porque ela é mulher do senador, o senador apoia também. Então, dá para expandir de vários lados. Espero que não tenha nada a ver com clonagem, nada assim. E uma última coisa sobre a primeira temporada que vale a pena ficar ligado é o seguinte, né? Tinha aquele segurança. O chefe de segurança, que era um cara super carrancudo, e aí um dia ele vai atrás do Mark S. naquela escola abandonada, e tem a mulher que trabalhava em Severance, que ela que fazia mesmo o procedimento ali, e ela quer ajudar o Mark a desfazer, né? E ela usa um bastão de beisebol, e ela faz virar polpa a cabeça do cara. Será? E ela vem de trás, não mostra. O cara não viu que era ela que ia bater nele, né? Então, e ela garante que a cabeça do cara virou farinha, né? Então pode ter alguma coisa aí sobre recuperação de memória, né? Você pegar a memória e implantar. Tem muita ponta que dá pra ir daí, né? Mas enfim, ele tá lá. Tem também a apresentação da personagem nova, que ela é. Agora que o Milchick virou o chefe do departamento, eles precisavam de alguém, né? Um personagem novo, pra ser tipo o Milchick, pra deixar todo mundo ali, né? Com a rédea curta. E. É uma criança, no fim das contas. Que, aliás, é uma criança, não. Eu procurei. Essa atriz tem 18 anos, o que eu achei absurdo, porque ela parece ter 12, né? Que é a Miss
Ela
Wong.
parece bem nova, é.
Exato. E é. O que seria o oposto do Mr. Milchick? Um cara grandão, negro, daquele jeito, né? Com aquela cara que faz uma cara super amigável quando é pra cena. Bota uma criança, né? Eu não sei a nacionalidade dela, vou falar oriental, mas não quero aqui ofender ninguém, né? Super séria. Vai saber se o que tá na cabeça dela é uma criança super, né, ou se é um adulto. Aí entra também um pouco das minhas viagens aqui. Mas essa personagem eu achei divertidíssima pela. Pela quebra
A
de
dinâmica,
expectativa, né?
né?
É, sim.
E as interações com o Adam Scott também são muito boas. O jeito que ela olha e ele olha para ela de tipo, eu quero acabar com você, mas eu vou fingir que tá tudo bem. E os olhares que eles dão são muito bons. É, realmente foi uma adição muito interessante. Vai ser legal ver como que ela vai seguir, né? Porque, por exemplo, quando o Mike sai correndo e entra na sala do Milchick para falar com o conselho, ela não faz nada, né? Ela só, tipo, você não pode estar aí. E ele, tipo, SOS, alguém, por favor, me traga de volta meus companheiros, não sei o quê. E ela, você não pode estar aí, tipo, você não pode estar aí. Mas ela não faz nada, né? Ela não é violenta, ela não grita, ela não chora, ela meio que só mantém uma posição ali meio de desconforto. E é
Sim.
isso.
É, e dá pra ver. O olhar dela, né? É muito expressivo durante todo. Eles valorizam muito isso. A hora que, que o elenco tá entrando no break room, que ela não mexe a cabeça, só vê ela acompanhando com os olhos cada um deles entrando ali. Ela tem um olhar, né, de julgamento e de muito expressivo. E dá pra ver uma tensão grande entre o Milchick e ela, o que é interessante também, né? Porque ela tá ali como subordinada dele, Mas ela tem algumas desobediências pequenininhas, o lance do joguinho que ela guarda ali, o joguinho de água, que... Eu não sei se a geração nova conhece isso, né? Mas a gente tinha quando era criança certeza, né? De você, das argolinhas ali. Então, tem alguma coisa de ruim, né? De, sei lá, uma estática ali entre ela e o Miltic, que vai ser legal também ver como é que eles exploram ao longo da próxima temporada. Você falou uma coisa interessante, na hora que o Mark entra lá e fala com o conselho, ah, né, blá, blá, blá. Volta todo mundo, né, vai saber se foi por conta do que ele falou ou se estava planejado, mas de fato é que depois que ele faz isso, o pessoal todo volta. Aí acaba aquela tensão da gente que tá vendo, né, pô, mas cadê o resto do pessoal, né, vocês estão com 3/4 de episódio aqui, mostrou só o Mark até agora, né, e tem aquela cena muito bacana de quando o Irv quer desistir e quer sair, etc, e aí o... Como é que eu tô lembrando do o Dylan, fala, pô, não, né, vamos ver, vamos descobrir, etc. A cena dura um tempão, uns bons 3, 4 minutos ali. E aí
pronto, foi bonito, né, o time foi todo, muito bonito.
É, aí o time todo tá recomposto, tá decidindo todo mundo ficar ali, né, porque eu, assim como eles, não acredito por um segundo que a sala não tem nenhum tipo de microfone, não tem câmera, não tem nada. O que mostra que eles não sabiam da temporada passada, mas que tinha câmera em todo lugar, né, microfone em todo lugar, por isso que eles estavam sabendo sempre... um passo à frente aí de como é que seria. Eles decidem todos, pelo menos pelos próximos episódios, que vão trabalhar juntos, vão ficar ali e de algum outro jeito tentar de novo subverter. E, bom, segunda temporada, primeiro episódio, a gente não sabe ainda se esse conselho existe de verdade, se é uma pessoa, se são várias pessoas, né? Na temporada passada o pessoal achava que era a Natalie era o conselho. Né, que ela era a interface entre todo mundo e o conselho, a Miss Cobell, sei lá, a Sally queria falar com ele, ela tava sempre com o microfonezinho ali, ah, eles não estão mais ouvindo, decidiram isso, então o pessoal achava que era ela. Não, é alguém mesmo. E no meio disso tudo, a gente vê que o Miltic tá bem bravo, que o screensaver do computador dele ainda diz, né, olá, senhora Cobell, e não, olá,
e quem nunca, Miltic. Né, porque no fim das contas também, eu acho que essa que é a graça de pegar esses ambientes de trabalho. E são coisas que realmente acontecem, né? De tipo, o cara é promovido, mas foi promovido estranho, mas não tem as credenciais. Uhum. Ou fica com essa sensação que você falou, né? Pô, tô sempre trabalhando, não sei o quê. Então, acho que esses paralelos que a série faz com a nossa vida também é muito bom. Bom assim, né? Bom a gente tem vontade de chorar, mas é muito bem feito.
Exato. Então, foi, eu acho que, o resumão do episódio. Assim, vamos todos... reaclimatar aqui com como é que é estar dentro da empresa e relembrar como é que foram os personagens. Tem um quê também de relembrar para o pessoal que não reassistiu a primeira temporada para, né, lembrar as relações de todo mundo, falar o nome de todos os personagens, do cunhado, né, que fez o livro.
Ainda, né? Bem, porque foi isso, eu não lembrava de nada. Você devia estar tudo fresco. Você falou da cena da mulher lá que bateu na cabeça do outro com o taco de beisebol. Eu, nossa, é verdade. Então, pelo menos eles fizeram esse trabalho aí de tipo, olha, vou pegar na sua mão, lembra que faz 3 anos, não sei o quê. Uhum. Então, foi bom. Foi um bom episódio, foi um bom começo. Melhor que Silo.
Isso eu não tinha dúvidas. Eles até brincam com o fato de que demorou muito, né? Porque quando o Miltic entra ali e fala, ô, Mark, it's been a minute, assim, já faz um tempinho, né? E aí até falam, ah, então, pra você... lembra, tinha que lembrar disso, né? Acabou pro Mark, a hora que ele entra, ele tá no elevador e entra correndo pelos corredores, faz 1 segundo que ele tava na festa do livro e do Dylan lá, tava com um problema, desativou, né? Porque o meu tio atacou ele, desativou, no segundo seguinte ele tá ali no elevador e tá acordando ali, por isso que ele saiu correndo pra ir atrás do que ele acabou de descobrir que é a esposa dele e as portas não estão mais lá, né? Porque pra eles faz 5 meses, né? O tempo que se passou de verdade tem 5 meses entre uma coisa... e outra, e eu não lembro quanto, se eles até falam nesse episódio, mas deve parecer, tipo, sei lá, 1 semana, 2, entre ele voltar e o resto dos colegas de trabalho mesmo dele voltar, né? Então ele ficou ali nesse limbo durante esse meio do caminho, tentando costurar essa volta. Então brinca com esse negócio de que a passagem do tempo é uma coisa que é relativa até para as pessoas que estão lá dentro, né? Na primeira temporada tem um episódio que eles falam assim, porque o Mark, ele finge que tá doente... pra ir atrás do colega dele que também tava severed, que acaba morrendo, etc. E tem um dia que ele falta no trabalho. Né? E aí no dia seguinte, quando ele tá no trabalho, o pessoal fala, pô, você não veio ontem? Ele fala, ah, é? É, não, você falou que você tava doente e você não veio ontem. Ele não sabe, né? Se ele veio ontem ou não, quanto tempo faz, não tem fim de semana, não tem feriado, não tem férias, né? Então isso é uma coisa que ainda Mas a série faz um trabalho muito bom de não explicar além da conta essas coisas. Podia ser muito fácil falar, deixa aqui, vamos explicar para você o que você já sabe para explicar para quem tá assistindo, para entender o que tá acontecendo. Não. Eles fazem
mas
um jeito,
não,
não tem essa exposição feia, né, do tipo, há quanto tempo somos irmãos, né? Eu sempre brinco com essa frase que é até clichê lá de Hollywood disso, né? Você tem jeitos tão melhores de falar para plateia explicar alguma coisa. Mas olha, para mim correspondeu, esse episódio podia ser um episódio da primeira temporada. E isso é um elogio. Talvez sejam mais do mesmo, mas pra mim é que nem o álbum do AC/DC. Todo álbum é idêntico, mas todo álbum é bom. Né? Então eu acho que é meio por
olha,
aí, assim.
Você já me deixou animado pra continuar vendo Severance, porque eu tinha assistido e falei, ah, foi bom. Mas você me animou, Marcos. E espero que você, ouvinte, também... esteja animado com o retorno de Severance e, claro, né, conta pra gente, manda no gigahertz.fm/feedback o que você achou desse primeiro episódio, né? Ah, olha
excelente.
Aí, avisa.
Excelente, mandem sim. Como dá pra ver, eu tô empolgadíssimo. Fazia anos que uma série não me empolgava assim. Que bom que ainda dá pra sair coisa assim. Eu sou da escola
Twin Peaks. E nem Fundação te empolga assim?
Ah, cara, eu tenho um problema com... Eu brinquei de fantasia de Silo. Eu tenho um problema com fantasia vestida mesmo de ficção científica, ou de lá, Game of Thrones. Cara, você meter alguém com um dragão e uma espada é o jeito mais rápido de me dar sono. Não é pra mim. Eu não consigo me conectar com a história, sabe? É muito louco. Então, próprio, sei lá, né, Senhor dos Anéis, eu vi dois. Terceiro, eu falei, ah, tá, já entendi. Não, nunca foi pra mim. E coisas muito... O Fundação também, né? Sei lá. É todo mundo meio Star Wars? Aí eu já vi Star Wars. Aí falar.
De fato, todo mundo é, porque. Se bem que não, né? A Fundação foi quem ensinou Star Wars.
Então,
nisso.
Eu sei que tem esse problema. Eu sei que esse problema, eu sei que tem essa questão, né? Mas, putz, não. Eu não sei. Eu assisto e penso, por que eu tô vendo isso mesmo? Sei lá, não me conecto, não vai. Mas aí sou eu sendo chato. Eu sei que é mó legal, vai ser a série da vida de alguém. Boa, né? Só pra mim não foi.
Não
né?
A minha.
Não a minha, sim, também, eu tentei, não rolou.
Sim, foi puxado.
Mas não rolou.
Enfim.
Enfim, a série tá de volta. A gente espera poder aqui acompanhar semana após semana e trazer pra vocês comentários. Comentem também, é claro, né? Assim como o Adorno falou, além de comentários, mandem perguntas também. A gente pode ir complementando aqui esse comecinho de episódio. Mas que bom, voltou. E que bom que, pelo menos pra mim, foi bom. Deixa eu começar agora com os follow-ups aqui. Em relação aos últimos episódios, mas antes deixa eu já aproveitar para agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, e se você está viajando nas férias, ou se você viajou nas férias, você usou um Wi-Fi que você não conhece, que você não controla, que você não sabe para onde foram seus dados, que tipo de informação foi coletada, e se você estivesse usando a ExpressVPN, seus dados estariam protegidos mesmo assim. Ela investe muito, primeiro, em velocidade e estabilidade, não ia ficar mais lento, ou muito mais lento, usar a VPN para proteger os dados, e em segundo lugar, nem ela sabe o que está acontecendo com seus dados, porque fica tudo ali criptografado. O pouco que ela armazena vai em memória RAM para ela poder fazer a limpeza de verdade, isso não fica nenhum registro ali. Então, os sites que você acessou, a partir de que tipo de dispositivo, qual versão do sistema, sei lá. Né? Então, os dados, os serviços, os streamings, os conteúdos, fica tudo ali protegido e nem ela sabe o que está acontecendo. E para streaming, isso é excelente, porque você pode ver o conteúdo de outros países, o catálogo de outros países, que é diferente do que tem aqui no Brasil, tem mais coisa, tem coisa diferente, esse é o ponto, né? Então você roteia, por exemplo, pela ExpressVPN pelos Estados Unidos, e você vê o catálogo dos Estados Unidos, do seu serviço de streaming, e você vê o que talvez não esteja disponível por aqui. Contrário também, né? O Felipe quer ver uma coisa que só tem no YouTube aqui no Brasil, ele pode ligar a ExpressVPN e ele assiste ao conteúdo aqui numa boa como se estivesse por aqui. Isso vale para o iPhone, isso vale para o iPad, para o Mac, para Apple TV, que é como eu uso todo dia, no roteador de casa direto, se você quiser já proteger a conexão de todo mundo numa tacada só. Então faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte e você tem um mês de graça para experimentar e ver se tudo que eu comentei sobre velocidade, estabilidade, possibilidades web afora. E aí na assinatura do plano anual, se for, ou com o cupom afonte ou expressvpn.com/afonte, você ganha 3 meses de bônus no fim dessa assinatura anual. O link está na descrição, mas uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, vamos lá, né? A gente tem falado aqui...
Caramba, fazia muito tempo que eu queria falar isso.
tava engasgado, tava preso na garganta.
Tava engasgado aqui, tava engasgado.
Soltou um grito de gol. Mas vamos lá, a gente tem comentado sobre o iPhone 17 Air, né? Que é o rumor aí de que nesse ano a Apple pode lançar um iPhone bem mais fininho. O benefício dele, né? O diferencial dele vai ser muito mais fino do que a gente está acostumado a ver. E, ao mesmo tempo, ele não deve ser um iPhone do tipo Pro, Pro Max. Ele, na hierarquia de iPhones, seria o substituto do iPhone normal Plus, né? E o Douglas Nevitz falou o seguinte, né? O conceito que existe é que ele todo seria fino, mas e se ele partir de um housing mais côncavo, né? Tipo os MacBooks Intel, né? Então, até o, sei lá, o iPhone 3G, por exemplo, os iPods Touch também, quando tinha um design diferente, que ele vai... O próprio iMac, né? Que ele é mais gordinho no centro, mas vai chegando perto das pontas, vai dando uma arredondada. Isso dá a impressão de ser uma coisa mais fina mesmo. Então ele fala, mais suave nas extremidades, fazendo a tela flutuar nas bordas, né? Tipo o Apple Watch 9 também. Ele complementa que alumínio é mais durável e leve, e poderia ser uma coisa que usa o vidro só na área de carregamento Qi, porque precisa do vidro para dar a liga ali dos contatos magnéticos, mas nessas laterais, né, na parte mais das bordas, poderia ser uma coisa de alumínio. Eu não tinha visto ainda essa ideia de as bordas serem mais finas para dar essa impressão de ser ainda mais fino do que é. Os conceitos de fato não apareceram, mas eu olhei e falei, olha, interessante, gostei da ideia. Faz sentido teórico para você?
Olha, teórico eu acho que esse iPhone vai ser uma aberração. Eu tô até hoje com uma, acho que foi uma matéria do Mark Gurman, da Bloomberg, que ele começa a elencar tudo o que vai dar de errado com esse iPhone. Eu fiquei, não pode ser que só faça sentido, mas eu já chego lá. É, o Min-Chi Kuo recentemente falou que a parte mais fina do iPhone pode chegar até lá 5,5, uma coisa assim. Então eu acho que o que o nosso ouvinte disse não é tão absurdo, no sentido de que pode ser que realmente a Apple faça alguma coisa para ter uma parte um pouquinho mais fina e alguma coisa ali vai ser mais gordinha, que pode ser, de repente, a câmera, né, que vai ter que ter um bump, ou se não, realmente, eles vão fazer alguma coisa que deixe o celular mais côncavo, ou que você fale, olha, realmente, é o menor iPhone do mundo aqui. Nessa outra parte, nem tanto, mas nessa parte aqui, com certeza. Sabe uma coisa mais ou menos assim? Mas eu sei lá, eu acho que é o iPhone que vai todo mundo falar esse ano, todo mundo vai ficar maluco por ele, ninguém vai comprar e vamos de iPhone mini de novo. Acho que não tem espaço para esse terceiro modelo que a Apple quer tanto colocar. E aí, só para trazer aqui o que o Gurman falou, faz uma semana já, mas eu acho que vale a pena retomar, porque isso mostra o quão absurdo esse iPhone é. Então, por ele ser muito fino, que é o que a Apple quer, primeiro, ele vai precisar usar a tecnologia de eSIM. O que significa que na China ele não vai vender, porque a China não tem eSIM. E aí a Apple está perdendo um supermercado. Enfim, aí tem essa questão. O chip vai ser o mesmo do iPhone normal. Vai ter ali duas câmeras, mas assim, vão ser as mesmas duas câmeras. É, tem também a questão da bateria, porque Se o celular é pequeno, a bateria é pequena. Não tem como ganhar essa física. Então, vai ter a bateria mais ou menos. Vai ser muito fino. Não vai ter todas as câmeras daquele jeito que o usuário gostaria. Tem também a questão do eSIM. Então, tem que ver também até... Apesar de que eu acho que todas as operadoras brasileiras já aceitam o eSIM, mas a Apple não fez essa mudança para ficar igual nos Estados Unidos. E a Apple vai começar a usar os chips próprios, né, de Wi-Fi e de 5G. Então, o chip de 5G já não vai ter toda essa qualidade que a gente já tem por aqui. Então, vai ser o mesmo 5G do iPhone SE, que é aquela subbanda, que é como se fosse um 4G Plus, não é nada demais. E esse modem Wi-Fi, tecnicamente, vai ser parecido com o que a gente tem hoje, mas é a primeira geração, né? Para dar uma besteira, para na vida real dar um problema, é muito fácil. Então, às vezes, não sei, me parece que a Apple pode fazer o iPhone 17 Air para os Estados Unidos e mercado selecionado, sabe? Porque vai ser muita dor de cabeça. Mas aí tá trocando 6 por menos de meia dúzia. Então, não sei, por enquanto, eu ando contra o iPhone 17 Air. Eu não acho que o negócio vai ser tudo isso. Mas, né, vamos acompanhando os rumores e ver para onde a gente vai.
É um excelente ponto que esse iPhone, ele é a nova tentativa da Apple de fazer um iPhone diferente, encaixar nessa linha de quatro modelos de um jeito que ele tem um apelo por conta própria, né? Porque se você tem... E aquela escadinha não só de benefícios e de tamanho, mas de preço também. A Apple brinca e combina essas variáveis todas para direcionar um pouquinho, geralmente, a demanda para os modelos Pro, né? Porque acaba compensando mais para ela, não só porque o faturamento é maior, mas porque aí você garante muito mais a fidelidade das pessoas, que ela vai ter mais recurso para aprender ali, e isso entra a parte de ecossistema. Quem tem um iPhone Pro provavelmente vai ter um iPad encostado ou usando, e aí a pessoa já tem os dois, vai ter um Mac também. Então isso é sempre é a gravidade empurrando para cima, na verdade. A pessoa não só para gastar mais, para consolidar ela ali. Sobre a China, esse é um outro ponto interessante, é que assim, ela pode muito bem achar um jeito de fazer ele ter as gavetinhas lá, assim como tem hoje, lá no iPhone da China tem as gavetas para não poder ter o eSIM. Eu não vejo isso como um grande...
E são gavetas duplas, né? Que é o mais interessante.
Sim. Então, ela, assim, isso mostra que ela já tem mesmo essa motivação, né? Para fazer o iPhone de lá tá de acordo com as regras de lá, afinal a China corresponde a quê? Uns 15, 20% do faturamento dela, dependendo do trimestre. Não é uma coisa que seja desprezível. E também lá é a mesma conta de se você tem um iPhone, a chance aumenta de você ter um Apple Watch, né? Você consegue, de você ter uma assinatura, né? Os 30% de assinatura ou da assinatura dela, um Apple One da vida. Tudo bem que na China tem bem menos coisa, né? Mas ainda assim entra nessa conta, então... Acho que não é a finura que vai impedir ele de ser lançado na China com a especificação que precisa por lá. Mas eu ainda estou interessadíssimo em ver como vender a ideia de que ele não é o Pro, mas não é o normal. Ele vai ser uma terceira coisa, talvez, na linha, né? Com um ar de novidade de que esse é diferente dos outros, por isso você deve comprar, independente se você gosta do iPhone, seja ele Pro ou não, seja ele Plus ou não, ele é uma entidade por si só. E por isso acho que o nome Air, se for mesmo, vai ser importante, porque já é um nome de peso. A Apple até hoje, ela passou anos sem mexer no MacBook Air por ser um produto que as pessoas que têm amam. É uma anedota? É, mas ainda assim ela é uma indicação de alguma coisa, né? O Otto Mosberg, jornalista das antigas aí, aposentado hoje já, ele fala, né? Ele deu uma entrevista recente, ele falou recentemente, eu tenho até hoje um monte de MacBook Air lacrado na caixa aqui, porque o que eu tenho quebra, eu só tiro da caixa e uso outro. Porque eu gosto tanto desse computador, as pessoas são apaixonadas mesmo por esse computador. E do lado dos iPads, a marca Air, eu não sei se ela é tão forte assim, mas eu acho que é muito mais um problema da linha de iPads, do bololô, que é essa linha. E no iPhone, vamos ver se vai ficar mais próximo da linha de Macs, e o Air vai ter um grande, vai significar alguma coisa ser um Air, ou se vai ser próximo da linha dos iPads, que eu sempre comento aqui que o nome pouco importa. Você compra o iPad, ele tem teclado, ele tem o Apple Pencil, as funções são meio funcionalidades, né, meio parecidas também, então eu acho essa linha mais embolada. O normal, o Air e o Pro, aí você tem o Mini também, aí você tem tamanhos diferentes, teve um tamanho diferente, tinha a função diferente, zona, né? Ano passado, de acordo com o Gurman, a Apple ia simplificar essa linha, não me parece que teve a simplificação. Não, parece que teve muita coisa, na verdade, né? Mas ainda assim ela segue existindo. Mas eu acho que essa ideia que o Douglas deu de talvez ele ter esse design um pouquinho mais de travesseiro, né? De sabonete usado, né? Então nas bordas ali ser mais fino, porque aí dá mesmo a impressão, né? Quem teve um iPod Touch sabe disso, que parece que ele era uma plaquinha de vidro, né? E não, ele tinha a mesma, às vezes ele era até mais gordinho do que um iPhone. Mas as bordas mais finas dão mesmo a impressão de que ele é muito mais fino. Então, a ideia eu gosto. A linguagem visual da Apple nos últimos anos tem fugido disso. Ela tenta fazer a coisa... É que nem o iPad, né? O fininho, ele é inteiro fininho ali. Mas é porque o iPad fininho é fininho de verdade. Então, dá mesmo aquele fator de surpresa. Mas vamos ver. Seria pelo menos interessante, né? Mais um iPhone mais fininho só, né? Uma linguagem visual, sim, diferente, pode ser uma.
Só para falar rapidamente do iPad, porque assim, eu tenho o iPad Pro M4 de 13 polegadas. Então, como ele é muito fino, mas ele é grande, então a bateria não é um problema. Porém, quem comprou o de 11 polegadas já reclama que a bateria acaba mais rápido.
Tá.
Então é isso, né? Ele é maior, tem mais bateria. Agora, se você pegar aí o iPhone de 6.7, 8 polegadas, que é o que o iPhone Air vai ter, não tem muita manobra aí. Então, assim, aquela coisa, a Apple já falava no iPhone 15 Pro que o iPhone 15 Pro já tinha o dobro de bateria da geração anterior, né? Que em vez de aguentar 500 ciclos, aguentava 1.000. Mas o iPhone tinha um péssimo chip que aquecia, que fazia você gastar mais bateria, o que te fazia carregar mais o celular. Então, assim, quem passou um ano inteiro com o iPhone 15 Pro, hoje em dia já está com 86% de carga máxima. Então, não ficou muito diferente, né? Dobrou a quantidade de ciclos, mas as pessoas tiveram que carregar duas vezes mais. Então, eu acho que esse é um problema que o iPhone 17 Air vai ter. E ele só vale como protótipo de um futuro de foldable, desses celulares dobráveis. Mas, assim, chega da Apple ficar vendendo protótipo para o consumidor, né? Porque tá parecendo isso. Parece que a Apple tá sempre vendendo produto beta, produto que não tá pronto, software que não tá pronto. Então, cadê aquela atenção aos detalhes, aquele cuidado que a empresa era tão valorizada por ter, né?
Uhum. Bom ponto também. É claro que quem também tem impressões sobre isso, gigahertz.fm/feedback. Agora eu comentei sobre o lance do primeiro iPhone, né, do primeiro iPod Touch, etc. Na semana passada, eu e o Felipe, a gente falou sobre, né, o lançamento, né, o anúncio, na verdade, do primeiro iPhone, completou 18 anos agora, e como é que foi nosso primeiro contato com isso. Eu quero saber do Adorno também como é que foi o primeiro contato. Uma coincidência nada a ver, mas eu achei curiosa, tá? Eu falei de um amigo meu que trabalhava comigo na época lá da agência, foi por conta dele que eu tive contato com o primeiro iPhone. A gente não se falava há uns bons 5 anos, porque a vida acontece e a gente distancia, né? Naquela segunda-feira, ele me mandou uma mensagem. Oi, como é que você tá? Vamos sair. Falei, cara, que loucura, né? Como o universo conspira às vezes. Mas eu só achei coincidência interessante trazer aqui que o cara me mandou mensagem do nada. Nem escutou o podcast, mas mandou depois de muito tempo a gente sem se ver. Enfim, a Primansur falou o seguinte, né? Meu primeiro iPhone foi o 3GS, que eu comprei em 2011 por R$1.000 no programa. R$1.000, que loucura, né? No programa da TIM, que é o iPhone para todos. Lembro que antes do primeiro uso, a própria loja tinha que configurar o aparelho no iTunes e lembra muito o primeiro uso do iPod, né? E além disso, ela fala, eu peguei um pouco dessa época do Instagram ser liberado só pro iOS, que era lá no comecinho, né? E era divertido porque ninguém buscava like, as fotos eram de caráter duvidoso e os filtros eram bem toscos. Eu vou até complementar, o filtro era super pesado porque a câmera era mais ou menos, tinha que maquiar bastante ali para tentar salvar a foto com a qualidade mais ou menos, mas tá aí, né? O primeiro iPhone foi o 3GS. E o seu, Adorno, como é que foi a sua chegada no mundo dos iPhones?
O meu primeiro iPhone também foi um 3GS. E o que eu mais gostava é que nessa época, em vez de usar capinha, as pessoas gostavam de colocar skin, né? Verdade. Colocava aquele adesivo. E eu tinha um lindo adesivo da bandeira do Reino Unido no meu iPhone 3GS. Eu adorava. Mas eu confesso que quando o primeiro iPhone lançou, não só eu era mais criança do que adolescente, eu lembro que eu estava mais interessado no iPod Touch.
Uhum.
Então eu tinha uma amiga que tinha um iPod Touch, eu ficava, pô, eu quero um desse. Eu lembro que meu pai viajou, eu falei, pai, por favor, quero muito um iPod Touch. Eu nem pensava no iPhone. E ele me trouxe um iPod clássico. E na hora que eu olhei para aquilo, bem coisa de menino branco, desculpa, tá? Para você ouvinte, para você, Marcos. Mas aí eu fiquei olhando e falei, porra, eu não queria isso. E é muito engraçado, porque mesmo nos primórdios do iPhone, eu lembro que um pouco depois meu pai acabou me dando um iPod Touch. Eu lembro de ir na falecida Fenac comprar mais ou menos pelo valor que a Pri pagou no iPhone 3GS dela. E um pouco depois, meu pai conseguiu pelo plano o iPhone 3GS, falou, tó, seja feliz. Mas eu lembro que naquela época ainda fazia sentido. Apesar dos dois aparelhos fazerem a mesma coisa, eu lembro que na escola, entre meus amigos, o iPod Touch fazia muito mais sucesso. Porque essa era a graça. E aí todo mundo tinha aqueles dumb phones, mas a graça era você ter o iPod Touch, brincar com aqueles milhares de jogos. Mas é muito louco pensar que o iPhone já atingiu a maioridade, né? É uma vida.
Foi o que eu brinquei semana passada, né? Pode dirigir sozinho. E eu me diverti com você pedir uma coisa pro seu pai talvez sem a... me diverti mais por isso, né? Sem tanta familiaridade técnica, compra o... Falando, nossa, não era esse, pai! Era o outro.
E deve ter sido mais ou menos assim.
Enfim, obrigado, Apri, por ter mandado esse feedback. Vocês podem seguir mandando pra gente, que é interessante a gente fazer esse momento, né? Vamos relembrar aqui toda a parte de saudosismo, né, e nostalgia.
Agora, hora sobre de vestir a camisa da saudade.
É. Que é meio desbotada, mas ainda serve, né? Mas agora sobre o papo de notificações da Apple Intelligence, eu e o Felipe, a gente vem comentando por aqui sobre os resumos, na verdade, de notificações de terceiros. A Apple Intelligence estava bem ruim em relação a isso. A BBC estava mais do que os outros veículos todos juntos tomando as dores disso e mostrando, né, escancarando os problemas que estava dando. A gente deu aqui umas opções de como é que isso poderia ser corrigido ou pelo menos mitigado enquanto a Apple Intelligence, a base não fica boa como a Apple prometeu que vai ser. A Apple tinha dito já na semana passada, a gente falou sobre como ela ia... Ah, a gente vai aqui ter uma indicação mais proativa de que o resumo não é do veículo e vamos, né, a gente está melhorando, não tem o que fazer, o pessoal pode seguir mandando feedback aqui e isso vai ajudar a tornar mais bacana no longo prazo. Mas chegou o beta do iOS 18.3 e o que a Apple fez? Algumas coisas para, né, tentar mitigar isso, uma delas, inclusive, desabilitando o resumo de notificações para alguns aplicativos e mudando um pouco a forma como isso vai ser configurado, exibido. As notificações vêm em itálico agora, o que eu já vou tirar da frente para a opinião. Não sei o que isso resolve, além do que já vinha com o ícone de resumo, porque para quem sabe o que está acontecendo, sabe que isso é diferente. Mas para quem, assim, as pessoas, aposto que as pessoas não vão nem reparar que a notificação está em itálico em comparação com a que não é em itálico, e que por estar em itálico quer dizer que foi a Apple Intelligence, sim. Acho que isso não resolve, mas você fazer num onboarding, você poder habilitar ou desabilitar categorias de aplicativos que façam isso, e isso vir desabilitado para o padrão, se você quiser você liga, aí eu acho que pode ajudar o pessoal a saber logo de cara que está ativando uma função que a Apple Intelligence vai fazer funcionar. Não que o negócio é assim, porque é assim e pronto, e quem não sabe o que é Apple Intelligence nem sabe que está ligado, nem sabe onde tem. Como é que você viu essa... Eu acho que é um ajuste temporário, mas essa atitude que a Apple tomou, no beta, por enquanto, para tentar mitigar um pouco desse problema.
Eu acho que o itálico, como você disse também, não resolve nada, não muda nada, e no fim das contas, a Apple vai ter que lidar com a IA dela alucinando, né? A Joanna Stern, do Wall Street Journal, também, vira e mexe, ela posta lá no Threads. Olha aí o Apple Intelligence falando que eu tenho um marido, né? Toda hora esse marido aqui que me manda mensagem, pô. Aí ela, eu sou lésbica, né? Tipo, eu tenho uma mulher, por que que a Apple fala que treinou o algoritmo para não ter esses erros, essas misconceptions? E ainda assim, tipo, atualização após atualização, isso acontece. E aí, até pegando aqui o que o Ezequiel França, o ouvinte do A Fonte, falou, ele contou exatamente sobre isso, né? Que ele falou, fui ativar o Apple Intelligence e estava ouvindo o podcast na hora. Um obrigado desde já, né? Olha só como que a audiência é cativa. E com relação ao opt-out... É, de aplicativos de notícias, no momento que ele foi ativar, tava tudo desativado. Aí, inclusive, a categoria de News and Entertainment, que é notícias e entretenimento. Aí ele perguntou, já era assim antes? Será que isso não dá algum respaldo para a Apple dizer que quem ativou o resumo das notícias foi o usuário? Então, por coincidência, eu recentemente restaurei o iPhone 16 Pro Max no 18.2.1. E realmente, esse onboarding apareceu para mim também. Então, a Apple, ela diz, olha, a gente pode resumir essas notificações. Essas são as opções. E aí você já seleciona ali de cara o que você quer ou não. Mas mesmo assim, se a empresa oferece essa opção, o erro é dela. Aí agora, o que ela fez no beta passado? Ela colocou, olha, preste atenção que às vezes os resumos de notificação de notícia... De notícias podem ser meio esquizofrênicos. E colocou esse disclaimer. Tudo bem, já resolve, mas também é aquela coisa, né? Aquelas mensagens que aparecem muito no Twitter de, tipo, ah, namorada diz que está brava, terminou com você. Só que em inglês, né? É mais ou menos isso. Então, assim, é legal que tem, mas não funciona direito e agora a Apple deixou claro que não funciona direito. Então, assim... a empresa poderia dizer também, ah, mas vocês esqueceram que o Apple Intelligence está em beta? Então, assim, desculpa, eles sempre vão ter. Uhum. A verdade é que, no fim das contas, assim, em um mercado em que o jornalismo é atacado e que os veículos de imprensa são desacreditados, você dá mais fogo para essa palha, aí é complicado, né? Porque é isso. Aí eu ia falar, pô, mas eu li que aconteceu tal coisa. E, na verdade, não foi aquilo. Foi um erro de inteligência artificial, né? Não foi o erro nem do veículo jornalístico. Então, acho que a BBC fez e faz certo de ficar todas as vezes que a Apple alucina numa notícia dele, de dizer, olha, estão alucinando em cima da notícia e vai sobrar para mim, e não para a empresa do bilionário. Então, eu acho que respaldo eles não têm, e é importante que eles façam algo quanto antes. Porque é isso, eles querem, eles não só a Apple, mas essas empresas que usam IA, elas querem resolver problemas que nem sempre as pessoas têm. Então, assim, você criou um problema em vez de uma solução, resolva. Eu tô por aí.
Sim. É uma coisa que, assim, na parte da IA, dele avisar que pode cometer erros, hoje em dia é o padrão de mercado. Eu dei o exemplo na semana passada, e talvez na retrasada, vou dar de novo. Até hoje, você vai no chat GPT, você abre, no rodapé tem. O chat GPT pode cometer erros. Checa para não fazer bobagem, né? Porque ainda assim é um cálculo de probabilidades, apesar de nos últimos 2 anos ter evoluído bastante a confiabilidade disso. Mas pode cometer erros. Esse aviso estar lá é um problema da tecnologia e não específico da Apple Intelligence. O que é da Apple Intelligence é ser bem menos confiável do que o resto do mercado que a gente vê hoje, do Google. Até hoje a resposta do Google dá erro também, né? Eu testei no fim de semana e deu certo. Você perguntava qual que é o slogan do Taco Bell. Ele respondia, o slogan do Taco Bell desde 2019 é ninguém nunca morreu depois de ter comido aqui. E é óbvio que não é isso, né? Mas tava. Aí você dá um reload na página e aí mostra o slogan normal. Então, ainda assim, é uma coisa que é imprevisível. O Google passou por problemas assim, de ter falado, ah, come 2 pedras por dia, não dá problema, é bom pra saúde. Põe cola na pizza pra massa grudar no queijo.
Isso, eu ia falar, né? Qual é o melhor condimento pra pizza? Cola. Mas, nossa, então... você me tirou uma risada sincera agora. Ninguém nunca... Eu amo que o Google literalmente acabou com o negócio deles só pra colocar inteligência artificial. A busca era precisa... E hoje em dia é isso que a gente tem. É muito bom, é muito bom. E ainda gasta uma energia, gasta água, gasta um monte de coisa para falar besteira. Uau! Sério, a inteligência artificial é o futuro. Junto com os NFTs... E só isso, né? Não pode falar mais nada. Desculpa que eu...
Você ia falar Bitcoin, né? Eu sei que aí você vai deixar os ouvintes bravos.
Não, eu jamais.
Tá, ok. Mas tem, assim... eu até já falei sobre isso algumas vezes na minha coluna do Mac Magazine, isso é óbvio que esse vai ser daqui a 2 passos, o futuro vai ser isso. A pesquisa vai ser ela entregar para você o resultado, tem todo um problema de você ter um modelo de mercado que faça isso funcionar, porque você não vai visitar o site. Isso vai rolar, né? Quem está fazendo isso muito bem, por exemplo, hoje em dia, é a Perplexity, que passou por vários problemas de bastidores, mostrar a resposta de site que estava dando desalau ali no Robots TXT, fizeram feio, né? Estão melhorando, estão... sei lá, legalizando esse tipo da parte deles, parcerias com veículos. O Google foi pego de surpresa, assim como saiu recentemente aquele PPT da Nokia falando... Foi da Nokia? Falando sobre como é que ia ser o primeiro iPhone, apresentação interna, para falar, gente, e aí reage, talvez o mercado mude, talvez não, mas tem que estar pronto. E a com busca é a mesma coisa. Que há 2 anos, fazer a busca sem a IA vai ser como... sei lá, você usar o AltaVista ao invés de o Google em 2025, né? Vai soar atrasado, né? Mas vai ter gente que vai fazer isso, porque dependendo do motivo que você está pesquisando, faz mais sentido uma pesquisa tradicional, cunhar. Isso tudo é um processo e vai acontecer. Todos eles ainda... O ponto é, voltando lá atrás, né? Todos eles ainda podem cometer erros. Você dizer isso é o padrão de mercado, porque ainda é e talvez sempre seja impossível você garantir com 100% de certeza... que o resultado que ele está te entregando é 100% preciso. Assim como uma busca do Google traz sites bons e sites ruins, né? Mas aí não é o Google gerando o resultado. E a lista de respostas tem um pouco de diferença? Enfim, né? Você mostrar esse alerta, não vejo como um grande problema. Lançar tão cru ainda, isso é um grande problema. Então, só para passar a informação completa aqui, nesse beta, no terceiro beta do iOS 18.3, o que mudou? Tá aqui na lista do site do Notify5Mac, vou deixar o link também na descrição, né? Quando você habilita o resumo de notificação, Ele vai dizer que, assim como todo o resto das IAs da Apple, é beta. Beleza. Você agora consegue desabilitar o resumo de notificação por aplicativo, direto na tela bloqueada, na central de notificações, arrastando ali, né, para a esquerda, que você arrasta e clica, vai em opções, clica não, toca, enfim, né, em opções e habilita na opção desligar os resumos, né. Na tela bloqueada, os resumos de notificação vão vir em itálico, né, para distinguir de notificação normal, foi o que eu falei que eu acho que não fazer, o pessoal nem vai perceber que está em itálico, e nos ajustes, no aplicativo de ajustes, a Apple agora avisa que as notificações podem conter erros, então esse é o pacote do que ela fez. Para quem tem familiar, é que, putz, vai demorar, né? A hora que sair o 18.3 de verdade, né? E as pessoas tiverem isso habilitado, chega no almoço de família e fala assim, alguém reparou que as notificações vêm em itálico? Você sabe me dizer qual que é a diferença do itálico para não? O pessoal não vai nem reparar que tem o ícone de resumo, muito menos saber o que quer dizer. Então, acho que esse é esse... Mas é ela tentando, tá errando ao vivo, assim como todo o mercado tem feito com IA, porque todo mundo tem que lançar rápido e... melhor do que lançar bem, aparentemente essa é a conta. Não é o que deve acontecer, mas é o que está acontecendo. Então tá aí, esse é...
E Marcos, é muito engraçado, desculpa alongar, mas é porque a gente vive num mundo de louco, né? Porque se você for pensar, o Apple Intelligence está disponível para o iPhone 15 Pro e para a linha do iPhone 16. Tirando nós, malucos, que consumimos essas coisas, e você ouvinte com todo respeito, mas se você mandar no grupo da família... A sua tia com o iPhone 11, o seu tio com o iPhone 12, aquele seu primo que tá com o iPhone 8 porque tá, tipo, torcendo pra alguém trocar de celular. Então, assim, é ainda uma base de usuários muito pequena, né? É que é isso. Somos nós que estamos ativos nas redes sociais e comentando e pegando cada negocinho, mas é isso. Até o consumidor, esse fantasma do consumidor descobrir... A Apple provavelmente já vai ter resolvido, né? No sentido de, tipo, hoje a solução é essa. Mas quantas pessoas de fato vão ver e o dia que elas ativarem o Apple Intelligence, o dia que chegar em português, abril, né? Que é o que a gente está esperando, provavelmente já vai estar em outro patamar. Mas é muito engraçado porque é isso, né? A quantidade de pessoas que veem essas coisas é mínima. Eu, por exemplo, não vejo mais, eu desativei o Apple Intelligence. Agora o meu iPhone dura o dia inteiro e eu tô muito feliz.
Pessoal, mandem pra gente também se vocês têm reparado essa parte de bateria, impacto na bateria de você estar com ele ligado ou desligado, porque é um ponto que eu não vejo ser explorado muito a fundo, mas pode estar fazendo diferença para vocês, então mandem pra gente. Pode ser efeito placebo também, mandem pra gente, gigahertz.fm/feedback.
Não, façam o teste que realmente... A bateria do meu iPhone melhorou, tipo, de 10% a 20% ali, depois de desligar o Apple Intelligence.
Caramba!
Qualquer dia eu ligo de novo.
Agora, um outro ponto que o Felipe trazemos aqui com frequência é sobre... Ele publica sempre no 95Mac a matéria com os dados da Just Watch a respeito do market share na distribuição de mercado e adoção dos diferentes streamings, né? E foi interessante ver, ao longo do último ano, como o Prime Video ultrapassou a Netflix... Eu sempre faço comentário aqui, é óbvio, porque as pessoas assinam o Amazon Prime e o Prime Video vem por tabela. Aposto que muita gente que assina o Amazon Prime nem sabe que tem acesso ao Prime Video, mas ainda assim eles contam como usuários, porque na verdade são, né? Então eles estão de brinde aí. E foi interessante observar como nos últimos trimestres a Apple TV veio perdendo bastante em representatividade de mercado. Eles atingiram, de acordo com o levantamento deles aqui no último relatório, tinha sido o pior... ou talvez o segundo, não, foi o pior market share que eles tiveram até hoje, né? Então isso, quer dizer, lançamentos, entenderam, né? Num passado recente aí, e na situação oposta, a categoria Outros, ela vinha crescendo bastante e deu uma desacelerada, porque os principais voltaram a crescer. Você vê o Max voltando a crescer, Hulu voltando a crescer, Disney Plus tá meio estagnado, mas o Hulu e Disney é a mesma coisa, então o bolso sendo, né, preenchido, recheado, acaba sendo o mesmo. E a Apple TV, acho que com as estreias mais recentes aí de Silo, do próprio Severance, conseguiu dar uma recuperada aí no interesse. E o Peacock, coitado, que é da NBC, segue lá na rabeira, mas tem representatividade suficiente para não entrar em outros, né? Categoria Outros, que é o que não para de aparecer streaming, né? Isso que é uma loucura. Segue crescendo, mas ainda assim está com 4%. A Apple TV Plus, por exemplo, está com 7%. Isso no mercado dos Estados Unidos, né? Então é um terço aí do que uma Netflix tem, por exemplo. Mas faz sentido essa Não sei, especialmente a categoria outros me chama atenção, porque ela segue crescendo, porque não para de... Todo mundo tem agora que fazer o seu streaming, o que é bem diferente da época de Netflix reinando sozinha, porque era mais barato jogar na Netflix e conseguir um pouquinho de porcentagem de direito de distribuição em cima disso.
Espero que o streaming do SBT esteja entre outros. Vai que tá fazendo sucesso nos Estados Unidos.
Né?
Mas agora eu fiquei na dúvida, o Hulu não acabou ainda? Ou foi só aqui no Brasil que eles já mataram o Star Mais, já jogaram junto com o Disney Plus? Porque eu já achei que o Hulu tivesse sido integrado ao Disney Plus. Aí realmente, né, faria a Disney ser o grande vencedor da corrida dos streamings, né? Seria o maior.
É, ele tava pra... Lá eles estão no processo também de fazer essa junção virar tudo uma coisa só. Assim como o Fax, né? O Max fez com o HBO Max, enfim, né? Tá nesse processo. A Disney tá bem perdida nesse tipo de coisa faz um tempo, né? E, putz, parte de bastidor, o Bob Iger sai, entra o Bob 2, aí o Bob 2 sai, volta o Bob Iger, e quando ele voltou pra ser o herói, não deu certo, porque o mercado mudou muito entre a primeira e a segunda passagem dele como CEO e o streaming da Disney. É sempre... Eles têm Star Wars, eles têm Marvel, eles são donos da ESPN. É muito catálogo grande com propriedades gigantescas para eles patinarem desse jeito, né? E mesmo estreando série e coisa, você vê, Disney, tá no Disney Plus, a Skeleton Crew, a série do Star Wars. As pessoas falaram, quê? Eu digo, exatamente, né? Como que a Disney, do tamanho da Disney, o Star Wars, do tamanho de Star Wars, ainda assim consegue patinar? Enfim, mas é isso que tá acontecendo. Então, eu suponho que a hora que for trocar de novo de CEO, eles estão agora com um plano um pouco melhor, sendo melhor desenhado da sucessão ali da Disney, a pessoa nova vai caber a ela fazer o streaming funcionar muito melhor do que é. Pode ser que separe de novo, vai ter Hulu de novo, ESPN de novo, né? Mas é... A própria ESPN, eles vão agora disponibilizar uma assinatura independente, porque me parece que até hoje você tem que assinar TV a cabo para conseguir assinar a ESPN. Tem um lance desse, né? Da parte de legislação de distribuição de conteúdo, verticalização, etc. Eu acho que eles vão agora passar a oferecer uma assinatura separada. E aí vai ser interessante também ver como é que eles reagem a isso. Mas a Disney... Que pena! Que oportunidade que vocês estão perdendo, cara. Que loucura.
E para você, auto-executivo de serviço de streaming que ouve a gente numa fonte, por favor, me dê uma assinatura sem esporte. Eu não aguento mais pagar pelo esporte que eu não assisto.
É, tem esse. É o que eu brinco que na Apple TV Plus é impossível desviar do Messi. É que agora deve estar no, na metade da temporada, então não tem tanto assim, mas cada dois scrolls era um Messi na tela.
É, mas é pelo menos assim, nesse caso da Apple, eles atingem um público mais certeiro, né? Porque eles não estão cobrando mais de você, o serviço continua barato, você paga ali. Você paga ou não? Não, você paga pela
Sim,
Major paga. Soccer League, né? Mas, tipo, paga. Tá ali no canto, você escolhe. É do beisebol, né? Que tava incluso ou foi incluso. Enfim, eu confesso que eu me perdi ali nas assinaturas de esporte, mas é isso. Deixa de lado. Não me faça, porque assim, eu pagava o combo Disney e Star Plus. Era um preço menor do que agora que juntou, porque tem que pagar o esporte ao vivo. Eu realmente não me importo com o Paulistão, com o Brasileirão. Desculpa, tô até fazendo barulho aqui, me exaltei. Mas é isso aí, pra você, auto-executivo de serviços de streaming, faz essa boa pra gente e no próximo episódio eu te deixo um abraço.
E sabe o que é interessantíssimo? Essa era a reclamação que todo mundo fazia da TV a cabo e por isso que o streaming era tão bom. Porque você assinava o conteúdo que você queria,
pois numa bem.
Parte separada, economizava dinheiro e agora, né, é o eterno, eu vou chamar de TikTok, o processo de vai e vem pendular do quê? De você agrupa tudo, separa tudo. Agrupa tudo, separa. Porque isso sempre vai ser a solução perfeita para alguém. E você vai marginalizar a outra parte do mercado, que vai acabar desistindo de você. Aí você traz apelo para ela, resolvendo o problema dela. Aí você o quê? Marginaliza todo mundo que estava satisfeito com o Mercedes. É eterno esse tipo de movimento de mercado, mas é o que faz ele girar do mesmo jeito. Né? Então estamos no momento em que está tudo sendo agrupado para a conveniência de quem vai preferir isso. E aí pessoas como o Adorno e muitos de vocês vão falar, putz, era tão melhor antes. Segura, é cíclico. Daqui a pouco volta a ser do jeito que era bom pra vocês e o outro time vai reclamar.
E falando de TikTok, Marcos, e aí, tá liberado? Não tá liberado? Vai ter TikTok? Não vai ter TikTok? Quais são as notícias de momento?
Olha, eu pensei em explorar aqui do lado da Apple o que está acontecendo, mas assim como... em março do ano passado, eu escrevi para o Mac Magazine a matéria assim, o TikTok não vai ser banido nos Estados Unidos, mas não vai ser por falta de tentativa. E foi exatamente o que aconteceu. A gente viu no último fim de semana ele ser banido por 12 horas e nem foi banido, tá? Eu vou tentar resumir muito aqui porque o assunto não é o TikTok, é a Apple, mas aconteceu o seguinte... Ele tentou reverter com a Suprema Corte dos Estados Unidos. Semana passada saiu a decisão da Suprema Corte. Não, tem que banir mesmo, é isso aí. No mesmo dia, ou antes da decisão da Suprema Corte, o governo Biden falou, nós não vamos obrigar o cumprimento da lei. Isso vai caber ao Trump, que já falou que vai reverter de qualquer jeito, então dane-se. Foi basicamente ali o discurso da presidência. O TikTok falou, a ByteDance falou, beleza, coloca isso por escrito... Porque aí a Apple e o Google vão se sentir confortáveis em não remover o aplicativo da loja. Porque o que a lei está mandando é remover. Você falar que vai obrigar ou não o cumprimento da lei é irrelevante para os advogados da Apple e do Google. Não aconteceu e o TikTok falou. Como não está por escrito, a gente vai tirar do ar. Mesmo não sendo obrigado. E aí, 12 horas depois, muito obrigado, presidente Trump, por nos ajudar. Aqui aquela mensagem dobrando o joelho, que é como o pessoal fala sobre esse tipo de coisa. Então, o que o Trump tinha falado, a primeira coisa que eu vou sentar na cadeira e vou reverter essa lei. Então, e vou, na verdade, não é reverter a lei, quem reverte a lei não é ele, né? E vou aqui assinar a ordem executiva, liberando de novo. Então, voltou, mas no caso da Apple e do Google, como a lei, né? A tinta que nem secou ainda da lei, diz que não pode ter distribuição, eles não estão distribuindo. Então, eles estão nessa sinuca de bico, mas é muito curioso porque, na prática, né, a lei mandou banir. A presidência falou, não precisa, e ele saiu do ar proativamente para evitar problemas, porque, enfim, né, advogados estão aí para isso, e esse é o trabalho deles, fazer esse tipo de coisa cumprir. No Brasil tem um lance de que a lei pega ou não pega, lá foi parecido, né? Mas no caso da Apple, ela fez exatamente o que a lei está mandando, fosse a lei obrigatória ou não, né? Situação muito curiosa.
E há Marcos Mendes. Esse podcast, eu não sei como ainda é de graça. Olha aí, resumiu lindamente, sem alucinações. O ouvinte está bem informado sobre o que aconteceu no final de semana e já sabe tudo sobre o TikTok. Até eu aprendi aqui, foi muito melhor do que ficar lendo.
Tá vendo só? Aí a Marcos Mendes também pode alucinar, tá? E quando alucina, você faz o quê? gigahertz.fm/feedback. Mas essa relação vai ser... Assim, do ponto de vista de estratégia de tecnologia, bastidores, vai ser muito interessante observar todo esse mercado de tecnologia ao longo desses próximos 4 anos inteiros, porque também comentei, vou colocar a coleção dos links aqui dos textos do Mac Magazine, eu tenho comentado muito sobre isso, como, e eu chamo de, né, a caquistocracia, a pessoa fica brava, mas é que eu posso fazer, né? Então a gente tá, a própria doação não foi da Apple, né, foi do Tim Cook, ele fez o Pix, né, de pessoa física dele, não foi o CNPJ da Apple que deu, que eu brinco que é o DOT lá pro Trump, né, $1 milhão ali que as empresas estavam dando pra festa de posse dele. O Tim Cook já disse que vai lá na posse, sabe quem também vai? O CEO do TikTok, ele confirmou semana passada, eu falei, ele já tava lá, né, só pra garantir e ficar ali. Mas se você pegar, eu vi até alguém observando no fim de semana, né? O Twitter pertencendo ao Elon Musk. A Meta tendo dado essa 180 dela também para ficar mais ali aconchegada com o governo. O TikTok agora devendo a existência dele nos Estados Unidos pro governo Trump, né? Então tá todo mundo bem junto ali nesse espectro e vai ser curioso ver como é que isso vai evoluir ao longo dos próximos 4 anos. E a Apple enfiada, era impossível ela não se enfiar nesse meio do caminho, porque ela é uma das empresas de tecnologia com a maior atuação do mundo, né, com impacto gigantesco, telefones e serviços na mão de todo mundo, então é claro que ele ia ser sugada por esse vórtex da politização, e ao mesmo tempo que o Tim Cook soube muito bem navegar também, escreve sobre isso, né, muito bem navegar a primeira presidência do Trump, e todo mundo vai pegar do playbook dele para tentar, com menor quantidade de impacto possível, navegar por essa presidência, do outro lado você ter um cara que tá muito mais confortável na posição de falar assim, se você me dever um favor, vai ser tão bom para você no futuro. Vamos conversar? Então, são tempos sem muitos precedentes desse ponto de vista, né? E a Apple, um dos impactos disso que a gente viu no fim de semana com o lance do TikTok, né?
Eu só quero saber se o milhão que o Tim Cook deu, se vai ser para comprar doce ou salgado. É só isso que eu quero saber.
Esse meme eu não conheço.
Não, é porque sabe aquela coisa do meninos levam salgado, meninas levam doce, de
Ah.
tipo, porque ele deu US$ 1 milhão pra festa de inauguração e foi só uma piadoca de tipo, ah, será que esse dinheiro aí é, tipo, é pro open bar, é pro salgado, é pro doce?
É pra.
Eu alucinei, alucinei. Vamos lá, seguimos.
É, enfim, né? Vamos falar de coisa boa, como diria o patrocínio Como é que é? TechPix? Quero voltar, na verdade, a falar aqui sobre o lance da Apple Intelligence, porque, de acordo com o Mark Gurman, para quem está sentindo falta do Mail redesenhado, né, que pintou lá no iOS, vai chegar em abril, deve chegar em abril, no macOS, no iPadOS também. O pessoal que está usando esse. O que é o Mail redesenhado, né? Primeiro, ele tem categorias, e a Apple Intelligence ajuda a categorizar. Quem usa de Mail faz tempo já conhece isso, né? Que são as abas de e-mail. Prioritário, promoções, esse tipo de alertas, sei lá, spam no fim das contas, né? E também a parte de resumos ali. Hoje em dia já tem os resumos no Mail, inclusive eu uso o Mail do macOS e para mim funciona bem ali a parte dos resumos, mas as categorias, principalmente, quem está sentindo falta, isso vai chegar. Você, em alguma das plataformas, é usuário do Mail nativo ou sempre fugiu disso?
Infelizmente eu sou. Eu por um tempo eu mudei para Outlook no iPhone, no iPad, no Mac, que eu achava que ele dava melhor com os perfis. Então, assim como tem o modo foco no iPhone, eu meio que criei um modo foco no Outlook. Então, tinha lá, tô
Tá.
trabalhando, eu só vou ver e-mail do BGR. Ah, eu tô tranquilo, vou ver meus e-mails pessoais, não os do BGR, por aí vai. Porém, no entanto, contudo, com a WWDC 24, eu pensei, vou dar uma nova chance ao Mail padrão, né? Porque, afinal de contas, se já tá lá, para que que eu vou. E também tinha outra coisa, né? O Outlook permitia você bloquear com Face ID o app, né? E
Sim.
agora com o iOS 18 você pode fazer isso, então no fim das contas, qualquer aplicativo de Mail consegue ficar mais seguro. Mas sim, estou usando e, pô, eu confesso que não faz diferença nenhuma. É assim, o Gmail já oferece isso há muito tempo, e mesmo tendo essas classificações, sei, não, eu não penso muito nelas. Não falo, nossa, realmente, o Mail agora é muito melhor, é muito diferente. A mesma coisa, eu nunca presto atenção nas abas ali em cima, e é isso. E o Gurman deu uma alucinada, né, na newsletter dele, que ele fala que o iPad já tem isso. O iPad não tem a categorização.
Acho
Até
que chegou.
abrir aqui. Não, o iPad não tem. E ele
Ah,
falou assim: ah,
tá.
o iPad já tem e o Mac vai ter. Então, assim, se você chegar no Mac, que bom, né? Porque o Mac sempre recebe as coisas um pouquinho com delay, né? O Genmoji vai chegar agora no 15.3. Mas, assim, eu não acho que o ouvinte que vai baixar o macOS Sequoia 15.4 em abril vai falar: uau, agora sim eu vou usar o Mail da Apple porque ficou perfeito. Não, não faz diferença. Pelo menos para mim não faz. E para você, Marcos, faz diferença?
Olha, esse é um daqueles que no ADT a gente brinca que eu falo assim, que legal, como desliga. Eu tendo a não adotar esse tipo de novidade, que para mim, quando a coisa funciona bem, já tá resolvido. Tem tanta. Eu brincava com o Bruno no ADT, assim, tem tanta coisa que eu tenho que me preocupar, algumas não entram na lista. E essa é uma delas. Eu provavelmente vou desabilitar isso, porque a minha relação com o e-mail, eu detalho isso muito na área de trabalho, né, com a Bia. Ela mudou muito ao longo dos últimos anos e eu consegui migrar o meu trabalho para depender quase zero de e-mail. Então, quando eu estou pronto para receber e-mails, eu vou até o e-mail. Eu abro o aplicativo Mail, resolvo o que tenho que resolver, fecho, não penso mais nisso até a próxima vez que eu for abrir de novo. Então, eu não tenho no Mac notificação de e-mail, esquece, porque eu estou concentrado em alguma coisa, eu não quero pensar no e-mail que chegou que vai me tirar a concentração, né? E no iPhone, o que eu faço? Eu deixo as notificações do aplicativo. Eu uso o Mail nativo no Mac e uso o aplicativo nativo do. Quer dizer, o aplicativo nativo do Gmail no iPhone. E as notificações eu deixo para aparecer só na central de notificação. Então, quando eu tô. Putz, será que chegou aquele e-mail lá, alguma coisa assim? Tô na rua. Eu, né, abro. Destravo o iPhone, arrasto para cima as notificações e se tiver alguma coisa aparece lá. Foi assim que eu consegui passar a lidar bem com o e-mail. Mas o meu volume de e-mails recebido não é tão grande a ponto de eu precisar de uma categorização. Que seja o sistema que faça, eu duvido que ele ia categorizar como eu preferiria. Então, eu próprio prefiro fazer isso E eu até já detalhei isso também na hora de trabalho, assim, teve a época que, putz, eu tinha as pastas de e-mails vistos, não vistos, para responder, para não responder, e de cada projeto, e se tá no status, se não tá. E eu concluí que era um grande desperdício de vida eu fazer isso, porque a busca hoje em dia funciona muito bem. Então, eu acho o e-mail mais rápido procurando por uma palavra que eu sei que está no e-mail, ou no assunto, ou da pessoa que mandou, do que eu vou lá na pasta de projetos, clientes, se já tá assim. É muito tempo perdido, né? Então, eu passei a lidar desse jeito muito mais leve com e-mail, ou tá lido, ou não tá lido, ou eu procuro por ele. Então, beleza. Então, essa categorização muito pesada não funcionaria, mas é para mim, é para o meu uso, para minha dinâmica, né? Eu sei que tem gente que vai adorar esse tipo de organização mais do sistema em cima dos seus e-mails. E o que você também comentou, né? Assim, se o Gmail já faz isso faz tanto tempo e tem até hoje, para mim tá desligado. Mas tem até hoje, certamente vai trazer benefícios para as pessoas aí, uma coisa dessa. E ficou bonito a organização, a parte de codificação por cor, né? A animação de você navegar entre as abas ali. Eu gostei, mas seria um atalho para mim. E não, quer dizer, seria um pedágio para mim e não um atalho para chegar no que eu preciso, então eu acabei desativando.
Ou seja, o que eu tiro disso que você me disse, Marcos, é que você, ouvinte, tem que entrar lá em gigahertz.fm/feedback e encher de mensagem para o Marcos começar a olhar um pouco mais o e-mail dele, para da próxima vez que ele abrir ali o e-mail da Gigahertz, ele falar: Meu Deus do céu, ele vai estar só tipo: abraço, Marcos, abraço, Marcos, abraço, Marcos, conto com vocês e semana que vem a gente vai descobrir. Se o meu poder de mover as massas realmente funciona.
É o jeito
Mas eu
mais
acho que
rápido de
você
vocês
faz.
entrarem na lista aqui de assuntos que não vão ser discutidos aqui é fazer isso, tá? Já fico alerta.
Que absurdo, que absurdo. Mas eu
Não,
acho
tô
que
brincando.
você faz certo de usar o próprio aplicativo do Gmail. Porque, nossa, o mail para eu achar uma mensagem que eu queira, parece o iMessage. Desaparece. Quando eu mais preciso, ela desaparece. Eu, tipo, eu sei que eu dei uma flag, eu sei que a Apple sabe que é importante para mim, e aí me aparece, tipo, e-mail de 2019, e-mail de 2022, palavras que não tem nada a ver com o que eu procurei. Então, eu acho que a dica de ouro é usar aplicativo de e-mail do seu servidor favorito.
É a função neste dia do e-mail, que nem na galeria de fotos, ó, neste dia, ó que legal que você estava em 2008 aqui. É para você lembrar, neste dia de 2008, olha só, você estava combinando de sair por e-mail. Enfim, né? É só para você relembrar o passado.
E eu escrevi semana passada para o BGR um artigo sobre um assistente de e-mail de IA chamado Serif.
Olha.
E ele é quase que fosse uma extensão no seu Gmail. Você pode fazer um trial de 7 dias, você ativa, ele fica ali 1 hora lendo seus e-mails. Eles dizem que é tudo privado e que ele só funciona para cada e-mail, e o dia que você parar, parou. Mas depois que ele lê seu caderno de e-mails, né, toda a sua caixa de mensagens, ele começa a preparar, ele não só categoriza o que você recebe, então tipo, ah, isso é importante, isso daqui você não respondeu, isso daqui é besteira, mas ele já prepara um rascunho do que você vai mandar com o seu estilo de escrita. Eu, obviamente, testei em inglês no meu e-mail do BGR. É bem interessante. E se você também trabalha escrevendo para fora, trocando e-mail, tudo mais para os americanos, para os ingleses, pode ser uma opção para você que é ocupado nas mensagens, porque é bem, bem legal. E funciona mesmo. Vem lá o rascunho bonitinho, já fica pronto. É só você ler e mandar. Primeira semana gratuita, depois, obviamente, tem que pagar, porque essas IAs são caras, mas é uma opção aí para quem se perde nos e-mails.
Pô, bacana, interessante. Vou dar uma espiadinha. De cara, eu já, assim, né? Por tudo que eu falei, né? Eu imagino que teoricamente não funcionaria no meu dia a dia, mas vou testar mesmo assim, mesmo que seja uma coisa pra dar dica pro pessoal também na área de trabalho. Bacana. O link vai estar aqui na descrição.
E fica aí no link da descrição, olha aí.
Exato, exatamente. Agora, um outro assunto também que o pessoal tem comentado bastante é sobre as iniciativas de casa da Apple. E a gente tem falado sobre o lance da câmera doméstica que ela pode lançar, e aquele HomePod, né? Quer dizer, o HomePad, na verdade, né? A caixinha com o display conectado, que seria menos do que um iPad, mas assim, enfim, a gente está tentando fazer sentido desde que pintou o primeiro rumor. O Mark Gurman falou sobre uma outra coisa também ligada domótica, que um ouvinte do ADT ensinou pra gente, que é o jeito de falar sobre coisas domésticas conectadas. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o podcast. E se você for em gorillashield.com.br, você vai ver a infinidade de produtos que eles têm, que vão desde capa, carregador, cabo, até acessórios, por exemplo, para o seu dia a dia com notebook, desde a mochila até você, um apoio que eu uso aqui agora no meu MacBook Pro para elevar ele, ficar muito mais ergonômico para conseguir mexer. Os carregadores têm um que eu acho excelente, que é o 3 em 1, para você carregar o seu iPhone, carregar o seu Apple Watch, também os AirPods ali, ele dobra no formato de carteira, super fininho. Eles têm fone de ouvido também, inclusive fone de ouvido Bluetooth, estão com promoção que você compra um e leva dois dos fones de ouvido deles. E se você usar o cupom GHZ no checkout, além disso, você ainda ganha 5% de desconto, porque é cumulativo com tudo que tem de desconto lá no site. Então vai em gorillashield.com.br, dá uma espiadinha no que eles oferecem. Tem promoção também, além desse que eu falei do 12 em 1, eles estão com promoção de volta às aulas, estão parte de mochila, estão com 15% de desconto com o cupom MOCHILA15 e depois com mais 5 cumulativo com o cupom GHZ. O link vai estar aqui na descrição, mas uma última vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Muito bem, Adorno, tem uma coisa que é um... Não sei se é um rumor, faz parte da wishlist antiga dos usuários das coisas da Apple, que é a volta da Apple no mercado de roteadores, repetidores de sinal, roteadores mesh, etc. Quem usa as coisas da Apple há mais tempo conhece os AirPort Express, AirPort Extreme. Tinha um dos roteadores ainda que era junto com Time Machine para você armazenar o seu backup dentro do roteador. Essa mescla de produtos, a Apple desistiu desse mercado. Do dia seguinte até hoje, o pessoal está assim, nossa, agora vai, agora volta. A Apple tem que voltar nesse mercado porque, de fato, eram produtos bonitos que funcionavam muito bem, que é mais sequer da vida, né? Mas ela não entrou até agora. E a gente tem visto, como eu comentei agora há pouquinho, ela entrar muito no... Ela não, né? Os rumores apontarem para muitas iniciativas que ela pode estar desenvolvendo para produtos domésticos conectados. E no último fim de semana, o Mark Gurman deu uma esperança de volta para o pessoal que sente falta dela lançar roteadores, só que não com um roteador especificamente. Ele disse o seguinte, que dos produtos que a Apple pretende lançar para casa, ela pretende implementar um chip nesses produtos que funcionaria para otimizar o Wi-Fi da casa do usuário, mas que isso ia ser uma coisa tão... um detalhe só, que nem ia ser usado como argumento de venda dos produtos. Isso só serviria para melhorar ali a estrutura dos Wi-Fi, os access points, né? Que eles chamam, etc. Então, ele até lembra que o Google lançou coisas assim no passado, inclusive um roteador Wi-Fi, que era junto dele um speaker também. Isso me faz lembrar do pessoal que fala, pô, tem Apple TV, porque ela não faz Apple TV ser um roteador, ou ser uma caixinha de som, ou ser uma máquina de backup, né? O pessoal gosta de imaginar essa mistura. Saiu faz um tempo que ela podia lançar um soundbar, né? Aquela caixa de som que é uma linguiçona, assim, porque o pessoal usa embaixo da TV, que isso poderia ser Apple TV ou roteador também. Então parece que talvez para melhorar a estrutura do sinal dos objetos poderem se comunicar pela casa, que ela pode ter a estrutura dela. Existe já a tecnologia Mesh, que faz basicamente isso. Você compra a lâmpada, e a lâmpada, que é compatível com a tecnologia Mesh, ajuda a distribuir o sinal do Wi-Fi da sua casa. Tem várias iniciativas assim, e parece que a Apple deve entrar com uma coisa assim também. E a minha leitura disso é, primeiro, que ela está falando sério, o que ela está levando a sério a ideia de voltar a disponibilizar coisas para casa, e que seja lá o que ela quer fazer da parte de estrutura, de serviço, ela está sentindo que ela precisa ter mais confiabilidade, que ela vai tomar para si a tarefa de tornar a conexão mais confiável para fazer, seja lá o que for. Como é que você entende, talvez não só esse rumor específico dos produtos terem um mini roteadorzinho para melhorar o sinal, mas dessa parte mais abrangente de domótica, que parece que a Apple vai entrar com os dois pés aí a partir desse ano?
Primeiro, adorei o termo domótica, muito bom. Mas eu acho que eu só acredito vendo, porque tem esse rumor, esse ongoing rumor que a Apple está há anos trabalhando nesse mercado de smart home, vai trazer diversos acessórios, e por enquanto nada, né? Então esse ano aparentemente vai ser o ano de virada, porque a gente tem rumor do HomePod 3, que é diferente do HomePad, que é diferente do iPad HomePod com braço de robô. Uhum. Então, assim, o que eles estão fazendo, parece que eles estão fazendo uma linha de iPad de HomePod, né? Porque vão ser três produtos diferentes que vão fazer a mesma coisa, mas não vão fazer. Tem também todos esses rumores dos chips próprios que a Apple está desenvolvendo, que tem o chip de Wi-Fi, tem o chip de Bluetooth, tem o chip de 5G, tem o rumor de que daqui 3, 4 anos a Apple vai transformar tudo num silicone só, então você vai ter um ultra super processador de conectividade que eventualmente vai fazer parte do processador de fato, né, do aparelho. Mas é aquela coisa. Seria legal se a empresa lançasse, porém, como a gente conhece a Apple, pode ser que nunca nem chegue no Brasil. Então, vai ser uma coisa que a gente vai discutir falando no mercado americano. Eu e o Felipe, a gente coleciona HomePod pela casa, né? Eu tenho um par de HomePod 2, um par de HomePod Mini, eu tenho o meu HomePod de primeira geração aqui no escritório. Tipo, é legal que os HomePods mais novos permitem que você veja a temperatura do ambiente, detectar sinal de fumaça. Mas é aquela coisa, existem há 6, 7 anos esses produtos e até hoje a Apple não pensou em trazer para o Brasil. Você pergunta, vai vir para o Brasil? Silêncio. Então, nada indica que vai vir para cá. Poderia ser que agora, com o Apple Intelligence chegando em português do Brasil, isso desse um up, né? Eu acho que tudo depende de como a Apple vai posicionar essa nova linha de produtos smart home. Vai ter um processador que rode Apple Intelligence ou ele vai ser um pouquinho mais fraco, só que como ele está sendo conectado na internet, mas também no cabo, e por isso ele vai responder as perguntas mais rápido, né? Então é estranho, né? É muito o que pode ser. Poderia ser isso que o 95 Mac corroborou da matéria do Gurman, que já faz umas semanas, de que esse chip de Wi-Fi poderia criar esses WAP, que aí permite que o Wi-Fi funcione melhor pela casa, vai ajudar ao roteador entender quem precisa de mais internet, quem está conectado. Mas é aquela coisa, né? A gente só vai saber quando a gente vira. Mas eu não espero nada para o Brasil assim, no futuro próximo, e acho que, por enquanto, não vai fazer diferença na nossa vida. Mas dizem, né, que a Apple tá com várias iniciativas de câmera, de porta com Face ID, do HomePad, do HomePod, do robozinho. Agora, temos que esperar.
É, esse é um ponto importantíssimo. Se ela lançar, vai fazer diferença para cá? Vamos ver, essa parte que você falou do HomePod é bem verdade, ele é super limitado a quantidade de mercados em que ele está disponível, em parte porque a interface com ele é por voz e a Siri é uma porcaria, se é ruim em inglês, em português é pior ainda. Então você depender disso para fazer o produto funcionar, e outra coisa também, né? Você fala assim, carangueja, toca para mim Red Hot Chili Peppers, né? Você tem que falar assim, se falar Red Hot Chili Peppers, ela não vai entender. Então melhorou nos últimos anos, mas ainda assim tem chance de tem oportunidade, né? Tem espaço para melhorar. E sendo a interação do produto, isso tem que funcionar muito bem. Então, vamos ver se o Apple Intelligence ela tem mais oportunidade de expandir isso para mais países. E tem outra questão que é, você está lá nos Estados Unidos, comprar qualquer coisa conectada é barato. Você vai no mercado para comprar um Fandango, você volta com Fandangos e lâmpadas. E a lâmpada é mais barata que o Fandangos. Assim, é muito barato, né? Aqui não é assim, né? Qualquer lâmpada mequetrefe já custa mais do que deveria, né? Porque ainda é visto muito como luxo. Lá, automação residencial não é esse luxo todo, né? Então, lançar uma coisa dessa lá fora não quer dizer que vai ser fácil da gente poder passar a usar aqui em casa também, porque é bem diferente a realidade desses mercados, esse outro ponto de atenção enorme. Mas a boa notícia é que o quê? A Apple entrando nesse mercado, de verdade, aumenta o interesse das outras empresas por esse mercado e aumenta a demanda por opções parecidas, só que mais baratas ainda, né? Lá fora será mais barato ainda de verdade, aqui só vai ser menos caro. Ainda assim, você traz mais atenção e mais opções para esse mercado, então nem de todo ruim vai ser, mesmo que isso só seja nos Estados Unidos, porque os reflexos disso no resto do mundo ainda vão acontecer do mesmo jeito, e aí eu olho e falo, ok, vem HomePad que seja, tá bom.
Aqui a gente enche a casa de Samsung, porque assim, eu amo a Apple, mas se tem uma coisa que funciona aqui em casa é o SmartThings. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, e vai ser tipo SmartThings e os White Labels, né? Essas empresas que importam da China o produto, só colocam a carinha delas, eu acho que vai ser por aí. Porém, eu acho que o ponto de virada da Apple vai ser o dia que eles tiverem uma Siri unificada. O que não dá é você ter uma assistente pessoal no iPhone, uma no Apple TV, uma no HomePod, uma no iPad. Nenhuma delas funciona igual. Cada uma tem um nível de inteligência que já é perto, que já é próximo do nulo, né?
Uhum.
Mas cada uma delas é diferente. Então, a pergunta que você faz no Mac não é a resposta que você vai ouvir no iPhone, que você vai ouvir no HomePod, no Apple TV. O dia que o Apple Intelligence for unificado e valer para todo mundo, eu acho que vai ser a partir daí que as coisas vão começar a funcionar. Porque na minha cabeça não faz sentido de como cada produto da Apple tem uma Siri com inteligência diferente.
Uhum.
Né? Não deveria ser a mesma coisa?
Totalmente, né? Você pedir um timer na Siri da Apple TV, você não consegue. Quer dizer, talvez agora consiga. O ponto é esse, né? Que se você pedir coisa pra uma Siri, ela não faz, não ela faz, não tem porquê, né?
Exatamente. Deu até uma tristeza aqui. Eu espero que o Marcos deixe esses 2 segundos de silêncio, porque é o... é assim que a gente se sente quando a gente fala de Siri. E você, ouvinte, a gente também quer saber. Você acha que a Apple tem jeito com a Siri? Você sabe qual é o motivo pelo qual a empresa coloca 1 milhão de Siris e não tem nenhuma que de fato faz o que a gente quer? gigahertz.fm/feedback, por favor.
Boa! Agora eu quero talvez finalizar o episódio, a gente vai ver dependendo do quanto tempo a gente gastar aqui falando sobre isso, mas é interessante porque, pelo menos pra mim, já faz anos que eu reclamo de como a câmera do iOS, ela expandiu em funcionalidades, em possibilidades, em... bom, tudo, exceto a interface. E hoje em dia, é o mesmo exemplo que eu sempre dou. Quero tirar uma foto. Eu só quero aumentar, dar um pouquinho, mexer aqui na iluminação. Putz, passei para vídeo, deixa eu voltar. Não, agora eu tô na timelapse e já voou o pássaro. Perdi a foto, né? E é uma... imagino que eu não seja a única pessoa, né? Que tá passando por esse tipo de problema. E, de acordo com o John Prosser, tava sumido o John Prosser, né? Não tava com saudade, para ser sincero. Mas ele voltou e ele falou sobre como o iOS 19 deve receber um redesenho da câmera. Ele vazou o que seria a interface pelo acabamento da interface. Já fico... vamos ver, tá meio longe para vazar a interface, esse é o ponto que eu quero, né, dar a entender aqui. Porém, o ponto dele é o seguinte. A Apple deve se inspirar, e isso a gente trouxe aqui na fonte desde o começo, nas interfaces que a gente tem visto do Vision Pro, isso está começando a informar o resto do design da Apple para outras plataformas, etc. E essa interface nova da câmera, eu vou tentar pintar um quadro visual aqui do que ela seria, mas é claro que dá para passar aqui na descrição e ver o link. Primeiro, os botões todos têm aquele acabamento na borda, como se fosse uma coisa, um material meio opaco, meio translúcido, com um pouquinho de refração de luz, assim como é, que acontece lá no Vision OS. E você tem na parte de cima a parte de flash, uma detecção de pessoas, imagino que seja uma coisa assim, não sei, tem umas pessoinhas ali. Um outro botão também na parte de live foto. E na parte de baixo, a interface mesmo da câmera. No rodapé, você tem um retângulo que mostra ali você escolher entre o slow motion, time-lapse, o action mode, mexer na exposição. Aí tem foto e vídeo. O alinhamento desse pedaço aqui já me diz que esse screenshot não é verdade, mas ainda assim, você tem uma filtragem maior, uma separação. Olhando para esse screenshot aqui, né, me parece um pouco mais confortável de você controlar o que você quer fazer sem se perder tanto ali na interface. E o ponto que está aqui que eu quero trazer é o seguinte, né? Será que isso indica, primeiro, um redesenho maior de todo o iOS com uma inspiração um pouco maior nesse negócio de translucidez e opacidade e texturas, talvez, ali do Vision OS? E, em segundo lugar, claro, Adorno, você sente falta de uma interface um pouco mais ajustada para a quantidade de coisas que dá para fazer na câmera do iOS, ou sou só eu que sou meio burro e não aprendi hoje até mexer na interface, porque dedos?
Pelo contrário, eu sinto que a cada geração de iPhone, a Apple me faz sentir mais burro. Inclusive, assim, fiquem atentos, ouvintes, que boatos que hoje vai sair minha análise do iPhone 16 lá no Nova Post. Sim, do iPhone 16. Vem aí. E eu já te dou o spoiler que eu quero falar disso, mas eu quero falar do controle da câmera, né? Que é a grande novidade dessa geração. E eu tentei, Marcos. Eu juro pra você que eu tentei. Eu tentei no iPhone 16. Eu tentei no iPhone 16 Pro Max. Toda vez que eu aperto o controle tátil, a foto sai tremida.
Uhum.
Um saco. Aí eu quero começar a mexer entre as funções, meu dedo começa a minha mão samba, tem que deixar o dedo mais pra baixo, o celular começa a balançar. E eu falo, mas pra que que eu tô fazendo isso? E fora isso, a iOS 18.2 estava com um bug delicioso que quando eu tirava o celular do bolso, já apertando o controle da câmera, a tela ficava preta. Se eu, antes de desbloquear o celular, a tela já ligava preta. Eu voltava para lock screen. Eu tentava desbloquear com Face ID. O Face ID estava desativado. Não sei, não ligava o sensor. No 18.2.1, melhorou. Mas assim, foram tantas vezes me irritando porque eu não conseguia fazer uma foto, porque a câmera ficou preta, o Felipe agora também tá viajando, já mandou umas 5 mensagens. Eu não aguento mais, eu vou tirar uma foto, a câmera tá preta. Então eu acho que o aparelho de maneira geral ficou muito complicado. E aí você pega agora o iOS 18, que tem uma câmera absurda de quantidade de coisa para você editar, tem muito detalhe. Uhum. Você pega o aplicativo de fotos que ninguém gostou. Então, de fato, a tela inicial, os aplicativos, você pode mudar de cor, de tamanho, de nome. Aí você fala, meu Deus, tipo, eu só queria mudar o wallpaper. E eu não sei mais mudar o wallpaper. Eu tive que fazer um tutorial um dia desses no BGR, ensinando como que colocava o wallpaper, que eu não sabia mais colocar. Porque abria a tela de widgets, abria para mudar não sei o quê, mas não para mudar a tela de fundo. A tela de fundo tem que ficar focada num modo, tem que estar junto de um modo de foco. Aí você fala, meu, que cagada que aconteceu aqui. E eu acho que sim, de fato. Agora voltando para a vida real, que a gente está falando aqui do leak do iOS 19, esse rumor de que o aplicativo de câmera vai ter uma cara Vision OS já tem um tempo. O Felipe mesmo, na matéria, ele fala que tinha um reporte do iOS 18 que também ia por aí, e teve um outro menino, um outro leaker aí, eu acho que era aquele U-Redditor, uma coisa assim, ele também falou, ou também ventilou a possibilidade do iOS 18 trazer uma interface de câmera parecida com o Vision OS. Ficando translúcido ou não, a verdade é que a Apple realmente precisa simplificar. Ou senão eles vão ter que fazer, tipo, sei lá, o Halid que lançou o aplicativo de foto simples.
Uhum.
Porque, e vai ter que ter dois aplicativos de câmera, porque é isso. Às vezes você quer fazer uma coisinha e você não consegue. Porque é muito difícil, porque você esbarrou o dedo e abriu o timelapse em vez de ser o vídeo normal. E aí a cena que você queria capturar já foi embora. Então, assim, eu acho que o próximo sistema operacional precisa simplificar a experiência de iPhone. A Apple quis androidizar o iOS, e isso já foi tema aqui do A Fonte algumas vezes, e é bom pro cara do Android que tá vindo pro iPhone, mas pro usuário do iPhone ficou muito estranho.
Uhum.
É muito mais difícil, são muito mais toques, muito mais interações para você fazer o que você quer fazer, que é tirar uma foto, é apertar um botão e você saber que a foto saiu. Às vezes acontece no iOS 18, você tira a foto, seja com controle da câmera ou não, e a foto desapareceu. Aí passa uns dias, ela aparece na sua galeria de fotos. Mas se você não consegue confiar que o seu celular está tirando uma foto, para que ele serve?
Uhum.
Né? De tipo, ele serve para tirar foto. Aí você tira a foto não aparece. Aí você fala, ah, legal, o iPhone 16 começa em R$7.800. Aí daí, né, que eu paguei 8 pau num celular que não... Eu não sei se tirou foto.
E a responsabilidade é grande, dado que já tem muitos anos, pelo menos de acordo com Phil Schiller, que o iPhone é a câmera fotográfica mais usada do mundo. Então, haja de acordo com a responsabilidade e facilite. E você falou sobre o... Você falou Halid, eu falo Halide, cada um fala de um jeito, tá? Mas esse app...
Ah, eu só abrasileirei, desculpa. Então...
Caetano Veloso e sua MTV estão orgulhosos. Mas o lance dele, né, a gente viu fazer bastante sucesso por ser isso, ele desliga todos os filtros e etc. E, filtro não, né? Mas... Todo o substrato tecnológico inteligente para melhorar o resultado, e aí melhorar é o ponto, né? Melhorar para quem, né? Então eles dão a opção de você tirar a foto crua, como ela está sendo percebida pelo sensor, e você dá o tratamento que você quiser. Isso fez bastante sucesso. Eu acho que é meio técnico demais, talvez, pro grande público, GIP, né? Assim, a massa toda que usa, talvez seja complicado demais essa ideia, Mas para quem viu esse benefício, o benefício é gigantesco. Cara, o Rambo abraçou isso com os dois braços e as pernas também, e tá usando bastante e tirando proveito excelente. Você vê as fotos dele no Instagram, não dá para comparar com a foto. Ele não tira a foto com isso ligado e desligado pra gente comparar, mas você fala, putz, que resultado bonito, né? E é o tipo de coisa que a gente desacostumou a ver com as fotos, que o iPhone tira a foto que ele acha que você quer tirar com o tratamento que ele acha que tem que ser, e você tá meio preso a isso, né? E um outro ponto, qual foi o aplicativo do ano de iPhone que a Apple escolheu? O Kino, que também é da Lux, e é específico para potencializar a parte de captura de vídeos, com você ter muito mais controle, né? Entender o que está acontecendo no momento de captura e também em pós. Aplicativo de Mac do ano, Adobe Lightroom também. E a Apple acabou de comprar um aplicativo que vai ajudar também. Então, ainda é uma coisa muito importante, né? Foto, especialmente na era de criação de conteúdo, que todo mundo precisa muito disso para ficar bonito, ficar bom e facilitar o Instagram agora copiando lá o CapCut também, né? Então, esse é um mercado que ainda é importantíssimo. Então, simplificar a câmera é o básico para você mexer numa coisa que hoje tem 62 mil funções versus o primeiro iPhone, que era o quê? Tirar foto, nem vídeo fazia, né? Então, a interface tem que acompanhar essa complicação, e o que ela fez foi colocar mais gavetas. Tá tudo escondido, né? Eu passei com a Lari aqui 10 minutos tentando achar onde era o timer para tirar foto. 3, 2, 1, tirar foto, né? E a gente não conseguiu, precisa achar um tutorial também para fazer isso. Eu me senti um vovô, né? Mas por quê? Porque tá escondido.
E você fala, né? Se a gente que trabalha com isso se perde, aí você pensa, tipo, outro dia os aplicativos da minha avó saíram de lugar. Aí lá fui eu, fiz uma chamada no FaceTime com ela, pedi para controlar o iPhone dela para trazer o aplicativo do WhatsApp de volta para a tela inicial. Aí você fala, mas é só fazer isso. Aí ela, como? Então, assim, tá difícil para todo mundo, tá difícil para todo mundo. E é isso, o aplicativo de câmera virou um puxadinho, né? E o controle da câmera é outro puxadinho, porque a interface segue ali na tua frente, mas aí tem uma pequena interfacezinha ali no cantinho para você ir mexendo e não sei, não vingou. Eu acho que se na próxima geração de iPhone subir um pouquinho, pode ser que fique mais fácil de usar. Mas, assim, na minha experiência, eu transformei o iPhone 16 Pro Max em iPhone 13 Pro. Eu desativei a tela sempre ligada, desativei o Apple Intelligence e não estou usando o controle da câmera. Ou seja, o que sobrou de iPhone novo para mim?
O que eu sinto falta, sei lá, né? Eu acho que existe uma divisão grande entre as pessoas que usam, que estão acostumadas a funções mais profissionais de câmera, e aí vê lá o histograma, entende o que está acontecendo, o que aquilo quer dizer, e você consegue ter mais opção de controle, etc. E o outro é esse público, e é um pedaço do público que está satisfeitíssimo com abrir a câmera, tirar a foto, fechar a câmera e pronto, está resolvido. E não vê os problemas que a gente, que é mais chato, vê de, né, eu mostrei a foto que meu irmão tirou outro dia da sacada da casa dele, o prédio lá no fundo, o pós-processamento do iOS, da câmera, removeu as janelas do prédio. Não tem, você vê, tipo, três janelas na fileira gigantesca de... Porque, sim, ele só, né, mesclou, filtro, blá, blá, pá, né? Não estava muito definido o que era, eliminou. Isso não pode acontecer, né? Você está fazendo uma fotografia, registro da luz que bateu no sensor, mostra o que registrou, né? Mas tem gente que está satisfeita com isso. E beleza, que bom para essas pessoas que elas não têm isso com que se preocupar na lista de preocupações que elas têm. Mas eu acho que é uma oportunidade perdida da própria câmera. E aos pouquinhos, habituando as pessoas, ensinando as pessoas o que significa você ter um pouco mais de controle, o que, que é ISO, o que, que é tempo de abrir. Né? Não precisa abrir da noite para o dia a câmera ser aquela coisa complicada de uma câmera profissional, que se você não souber o que está fazendo, nenhuma foto sai direito. Não é isso. Mas, tipo, vai nivelando por cima aos pouquinhos, né? Aproveita a oportunidade que você tem para educar as pessoas. Já que é uma câmera mais usada do mundo, né? Corresponda a essa responsabilidade que você tem e dá para as pessoas a ferramenta que elas vão passar a ter para tirar fotos melhores ainda, né? Mas se quiser só o clique, também tá, né? Acho que falta um pouco dessa iniciativa de empurrar para cima e vamos ver se esse redesenho da câmera ajuda um pouquinho a fazer isso ou se a Apple vai seguir. O paralelo que eu vou fazer é o seguinte, né? Quando, na época da abstração absoluta do Johnny Ive no comando de tudo, software e hardware, que o MacBook perdeu as entradas todas de portas e as interfaces simplificaram demais, né? Acho que é isso, não precisa tirar todas as entradas das interfaces. Dá para voltar, dar um pouquinho de opção, que as pessoas não são tão burras assim, né? Confia no usuário, pega na mão do usuário também e ajuda ele a elevar o nível. Eu sinto falta disso. Tomara que, de algum jeito, isso esteja presente aí na próxima câmera.
Exatamente por aí. Eu acho que a Apple está pecando no básico e está pecando no high-end. Que é isso, você já não sabe mais se a câmera registrou o clique. A partir do momento que você coloca isso em xeque, uhum, é perigoso, né? Porque se é a melhor câmera do mundo, se é a câmera mais usada, enfim, você coloca aí o adjetivo de marketing que você quiser, mas a partir do momento que isso para de funcionar, aí você é tipo, opa, então eu preciso de uma câmera? Eu vou ter que trocar de celular? É o sistema operacional? E eu acho que o que a empresa tem que fazer é deixe os desenvolvedores darem um passo além. Só disponibilize a ferramenta. Então, você quer tirar uma foto? O aplicativo de câmera serve para isso. Você quer mandar um e-mail? O mail serve para isso. Ah, você quer colocar inteligência artificial na sua mensagem? Você quer que tenha um processamento X? Deixa o desenvolvedor fazer. Tem um ecossistema aí para isso. E, por exemplo, para mim, o grande highlight do iPhone 16 em relação à câmera, porque também tem isso, né? O hardware da câmera ou segue o mesmo ou sempre dá uma pioradinha, né? A abertura diminui. Uhum. A Apple faz umas brincadeiras aí com o hardware. A Samsung também tá fazendo, né? Parece que o S25 perdeu completamente o zoom óptico, né? De verdade. Agora é tudo meio digital, meio processamento de software. Então, as empresas elas estão dando um passo para trás quando elas deveriam estar dando um passo para frente, né? E eu gosto muito dos estilos fotográficos, uhum, que no iPhone 13 Pro ele era obrigatório no sentido de, tipo, você usava e você não podia mexer. Agora que a foto você consegue mexer no metadado dela, não sei o quê, e tudo isso é muito tecnológico e complexo, mas para o usuário é como se ele estivesse passando o dedo num filtro ali. Uhum. O que a Apple diz, não é um filtro, mas enfim. Você vai lá, você mexe um pouquinho, coloca um pouco para baixo, um pouco para o lado, instantaneamente a foto fica com outra cara.
Uhum.
Então, às vezes, você não fez um clique muito legal, você vai lá, você mexe na foto padrão mesmo. E aí a interface ela é bem simples de usar. Pronto, a foto ficou outra. Então, isso eu acho legal. Tipo, isso eu acho interessante a Apple dar de opção. Ou, por exemplo, você grava um vídeo e aí você pode usar aquele estúdio de áudio lá que eles colocaram.
Sim.
Que só para pegar o áudio do que tá no frame, pegar um áudio cinematográfico, não sei o quê. Então, essas coisas são interessantes da Apple dar. Mas se você quiser uma coisa mais difícil, mais inteligente, deixa para o desenvolvedor fazer. Eu, pelo menos, acho que é por aí que a Apple tinha que caminhar. Agora que o iPhone já pode dirigir, já pode gerar títulos de eleitor, que o iOS também já está mais maduro, eu acho que está na hora da Apple deixar o desenvolvedor dar esse passo extra e a Apple voltar a simplificar o sistema. Porque é isso, é muita gente usando e você tem que garantir que as pessoas consigam usar bem o produto e parar de ficar só essa coisa de beta, de não ir para frente.
É curioso porque, por exemplo, isso que você falou dos filtros que não são filtros, isso já é uma oportunidade de educar a respeito do que é uma foto RAW, né, que você, né, consegue editar na pós os elementos da receita. A comparação que eu sempre faço é, né, você botar mais farinha no bolo depois que o bolo tá pronto para que aí sim o bolo fique gostoso, né? A foto RAW, quando é isso. Mas olha a volta que você tem que dar para explicar, que é RAW, mas não é, o filtro, mas não é, porque o resultado... Mas isso é um ponto excelente, né? Ela tá nesse meio do caminho entre ela própria ter as opções mais profissionais e avançadas, se você quiser tirar proveito disso, mas também manter o básico, estar no básico, e isso abre caminho justamente para esse mercado complementar gigantesco, e não só sobre aplicativo de câmera e de foto, mas desde aplicativo de calendário até aplicativo de notas, até de calculadora, todos eles, ela tem que fazer o básico muito bem feito, e feito isso, ela pode ir subindo essa escada, porque tem um outro mercado gigantesco apoiado nisso, que tira proveito só disso final. O aplicativo de calendário, o avançado, ele só faz calendário. A Apple faz calendário, e faz Severance, e faz, vai fazer Apple TV com o roteador, e faz show da Billie Eilish, transmitido em 3D, sabe, eu vejo... Então, cada um com as suas... Aproveite o potencial que tem e faça o melhor disso, mas é um ponto interessante ela estar nesse meio de campo. Mas eu ainda acho que ela estando nesse meio de campo e se propondo a fazer um negócio mais avançado, faça direito e dê as opções sempre as ferramentas para quem quiser fazer mais direito ainda poder fazer isso, ou então sai da frente e deixa o mercado especializado nisso fazer o próprio trabalho. Então esse meio de campo ele é complicado, mas o da Câmara especificamente, hoje em dia, né, a minha impressão não é nenhuma coisa, nem outra, tenta ser todas, não é nenhuma e você fica no meio do caminho ali. Então não é fácil, tá? A solução não é fácil, tô aqui só de orelhada falando, mas é o que eu percebo que eu esperava um pouco mais quando o assunto é a câmera em 2025, na situação do iOS, tendo a importância que tem dentro do iPhone a câmera e o iPhone dentro da linha de produtos da Apple.
E agora a gente quer esperar um pouco menos da câmera, ela tem que ficar um pouco menos ambiciosa. E a gente espera que o iOS 19 resolva isso.
É, melhorar para pior, mas não do jeito ruim. Muito bem, pessoal, esse sim vai ser o último assunto de hoje. A gente conseguiu se estender aqui e aprofundar bem nos temas, que era a expectativa que eu tinha de trazer a Adorno com toda a sua bagagem de cobrir com tecnologia. Adorno, obrigado por ter disponibilizado a sua manhã, que eu sei que é sempre ocupada logo na volta aí da segunda-feira, tanto para o BDR quanto para o Nova Post também, vocês fazerem esses trabalhos. Para achar vocês, quer dizer, você, nesses lugares, como é que faz?
Bem, você pode me achar no bgr.com, no novapost.com.br e nas redes sociais você pode me encontrar no @joseadorno no Twitter, apesar de eu não estar usando, mas talvez eu volte, e josefadorno no Threads. Mas eu acho que assim, o melhor é sempre me encontrar lá pelo BGR e de vez em quando aqui dando uns pitacos numa fonte. E para você que acompanhou a gente, me acompanhou até agora, muito obrigado, um abraço e deixa aí também o seu feedback no gigahertz.fm/feedback se você gostou da minha participação, se você quer que o Marcos me traga novamente. E aí, quem sabe semana que vem eu não deixo um outro abraço para você. E para você, Felipe, desde já, um grande abraço. Já estou com saudade.
Boa, saudades, Felipe. É claro que você vai estar de volta aqui na semana que vem para repercutir o segundo episódio da temporada nova de Severance e tudo que pintar nessa semana, que eu tenho certeza que vai ser agitada. Afinal, o ano já começou, já passou 5% do ano. Meio maluco pensar nisso, né? Mas estamos quase em fevereiro. Vai ter coisa para a gente falar semana que vem, esse é o ponto. Bom, quero agradecer aqui a Gorilla Shield e também a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, para a Lura, o IA sob controle, e sai todo sábado no Mac Magazine, minha coluna opinativa. No fim de semana passada ainda é o tempo da gente falar aqui sobre isso, quem sabe na semana que vem a gente comenta sobre como a Apple tem aí tudo na mão já para aproveitar o próximo capítulo da IA, que vai ser a computação contextual, colocando câmeras nos AirPods. Soa estranho, mas tem lá no texto porque o link vai estar na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Adorno, obrigado mais uma vez. Um abraço mais uma vez e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço, Marcos. Um abraço para você, ouvinte, e até semana que vem.